Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube. Eu sou o Igor, aqui do meu lado temos David Jones.
Tudo bem, cara? E aí?
E hoje vamos conversar com o Dedé, que é gente boa pra caralho. Perdeu ali um pouquinho no Street Fighter.
Não, sem perder
já
não.
Já perdeu no Street Fighter?
Não,
já?
Não foi perder não, foi coça, irmão. Cara mal viciado,
muito
pô.
Viciado.
Tá maluco?
Mas obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente,
Igor,
cara.
Valeu, David. Obrigado pelo convite, cara. Galera aí toda do Flow. Obrigado aí.
Valeu.
Uma honra estar aqui com vocês.
Porra, legal. Pra nós que é, cara. Pode acreditar. Bom, antes da gente continuar isso aqui, vamos falar rapidinho dos patrocinadores. Começando pelo Bits, que é uma carteira digital do Bradesco. Lá você consegue fazer transferência, você consegue fazer Pix e consegue fazer recarga também. E só de baixar o aplicativo você já ganha R$10 de bônus. E se você indicar um amigo e esse amigo baixar também, você também ganha R$10 de bônus. E toda operação que você faz lá dentro, você ganha Raspa Bits, que é uma raspadinha do aplicativo que você corre o risco aí, ó, de ganhar 500 conto todo mês, tá bom? Então não perde tempo, baixa aí o Bits. E ganha dinheiro com Raspa Bits e ganha dinheiro com bônus, e é isso.
Nosso outro patrocinador é o SportsBet.io, que está patrocinando a gente, também está no São Paulo, no Flamengo, está ajudando a gente no projeto desde o início por um longo prazo. Vocês podem jogar lá, todos os campeonatos tem no site, é isso aí.
É isso. Bom, não esquece também de mandar as suas perguntas aí, se vocês tiverem, por 300 Sparks lá no live.flowsportclub.com. E você vai cair direto lá na página do perfil, na nossa plataforma, e você consegue mandar perguntas por lá. Se quiser mandar uma propaganda também pode ser, custa 20 mil Sparks.
Pode mandar vídeo também, e o comentário em destaque tá aí o link também, caso, né, você não... Que nem eu nunca gravo esse link aí.
É, mas tem uma figurinha hoje, não tem?
Tem a figurinha hoje do Dedé aí, ó.
Caraca,
caralho, mano.
Olha lá.
Porrada, maneiro.
Cara, um olhar sereno de quem vai te quebrar. Olha lá.
Pô, aí, que
porra,
isso,
ficou
mano.
Ficou maneiro demais.
Ficou maneiro.
Bom, o código pra você resgatar essa figurinha lá no teu perfil é DEDÉ26. E você não precisa pagar nada, é de graça. Você só cria o perfil lá na plataforma e resgata isso daí só nas próximas 24 horas. Depois já era, nunca mais. Beleza? É isso, então. É isso, Jean?
Isso.
É isso.
Aí... Você, Dedé, veio de... Tem mais alguma coisa?
Não.
Você veio de Volta Redonda, né? Pra
vim,
cá.
Vim
você,
direto.
Você é de lá, tipo...
Sou de Volta Redonda, nascido e criado,
e,
sim.
E começou a jogar bola lá?
Comecei a jogar bola lá, em escolinhas. De moleque, passei por duas escolinhas, fora as competições escolares, né? E comecei como goleiro nas escolinhas, pela altura, né? Destaque. Os caras, os meus amigos falam que eu já nasci com 1,5 metros, né?
Quantos anos, mais ou menos, você começou?
Cara, eu comecei ali com 7 anos, uhum. Assim, como goleiro, até uns 9 anos. Aí, bolada pra lá, bolada pra cá, eu falei, vou largar esse gol. Eu lembro que numa escolinha que eu saí do núcleo do Botafogo e fui pro núcleo do Fluminense, que era a escolinha do professor Jorge, e a do núcleo do Botafogo, do Fluminense era núcleo do... Era o professor Nelson. E eu cheguei todo de moletom vermelho, sabe? Aí já me apelidaram já de Chapolin Colorado. Essa história nunca foi contada. Mas eu sempre fui aquele cara que gostava de pelar, de jogar, brincar com todo mundo. Como eu tinha parado de gostar de ficar no gol. Comecei a brincar na linha, né? Que a gente fala. E sou muito competitivo em tudo. Vou pescar, adoro pescar também. Vou pescar, eu tenho que pegar mais peixe. Eu sou assim, competitivo pra tudo. Então, as pessoas que estavam na minha frente, eu tentava igualar e fui aprimorando na linha. fui gostando do futebol. Aí nas escolinhas começamos a competir, mais competições um pouco mais rigorosas, como campeonato da cidade. Aí no campeonato da cidade a gente ganhou do Volta Redonda. E a direção do Volta Redonda, da base, né, me chamou para vincular no clube. Aí começou a carreira.
Entendi.
Mas aí quando você foi pra linha, você já foi de zagueiro ou foi em outro...
posição? Fui mais ali no setor defensivo ali. Mas assim, na pelada, que a gente jogava futsal, eu jogava bem futsal pra caramba. Não jogo muito mais futsal, porque também, além de não ter tempo, também é uma carga muito grande, assim, pra jogador que joga campo, sabe? É muito atrito e tal. E não é bom pra gente. Mas jogava bem futsal. Tinha um pouquinho de habilidade, apesar de ser grande, sempre fui muito veloz. Uhum. E o pessoal gostava muito. Aí eu criei uma habilidade, certa habilidade, que ainda dava pra jogar de volante ali e tal. Mas eu gostei sempre de ser defensor.
É.
As pessoas apostavam muito que eu seria centroavante, mas sempre gostei mesmo de ser defensor, de defender, de ter combate contra o adversário. Mas
tu não gostava de fazer gol?
Cara...
Ué, ele fazia gol até,
Eu fazia gol. Assim, eu gosto de brincar e... Como é que pode? O destino, tipo, depois de maduro... Já jogando, um pouco mais de experiência, quando eu vou pelar, meu irmão, não conta comigo na defesa, lá na frente paradinho. Mas assim, competição mesmo, quando eu me focava em jogar, era defensivamente.
Entendi.
Ali pra trás, lateral, zagueiro, aí eu conseguia render.
E como é que tá lá esse trabalho lá no Voltaço agora, hoje em dia?
Poxa, cara, muito bom. O que que acontece? Eu tenho uma passagem grande nesse período meu de recuperação, né? Que eu tava no Cruzeiro e... Fui para o Rio fazer minha cirurgia e nesse período de cirurgia deu a pandemia. Então eu montei uma estrutura em casa para, pelo menos, fazer a fisioterapia. Então contratei um amigo meu que já era fisioterapeuta do Volta Redonda antigamente, hoje já não é mais, para me ajudar. Então ele ficava todo dia ali em casa na fisioterapia. Enquanto a pandemia estava parada, os clubes estavam parados, eu estava com o fisioterapeuta. Então montei uma academia lá. Então meu processo poderia ser mais longo, mas só que eu... decidi rápido investir em mim. Então, eu investi nesse período de fisioterapia. Eu fui para o Rio fazer fisioterapia também com a galera que era do Flamengo lá, que é o Fabiano, por ter feito a cirurgia com o departamento médico do Flamengo, que é o Dr. Tanuri, junto com o Dr. Max, que foi o que fez a cirurgia. O Dr. Tanuri acompanhou e coordenou tudo. E o doutor optou de estar ali próximo, para estar sempre vendo. E o Fabiano teve que ir para o Japão. Eu tive que correr atrás de outro fisioterapeuta com aval do Fabiano. Entendi. Aí o Fabiano... Foi o Bruno. O Bruno foi... Já passei da fase da fisioterapia. Fui trabalhar com o Léo, que era um preparador físico do Flamengo. Aí foi onde eu evoluí. Evoluí até chegar no nível de estar no Volta Redonda.
Tá, mas esse tempo todo dessa que tu tá falando aí, tu tava lá no Rio?
No Rio.
Tava em Volta Redonda?
Não, no Rio. Sempre vindo pra Volta Redonda, né? Ficava do Rio de segunda a sexta.
Entendi.
Aí eu ficava lá e final de semana eu ficava com a minha família em Volta Redonda. Ou minha família ficava lá a semana inteira, entendeu? E a gente voltava pra Volta Redonda pra ficar com os pais, que meus pais, os pais da minha esposa, são da mesma rua.
E... Caraca, maneiro.
Nascido e criado, gente. E... Nesse período que eu evoluí muito, o Léo recebeu uma proposta de ir para França trabalhar com Jean Lucas. E eu, pô, vai, irmão, vai, pô, vai ser bom para você e tal. Ele foi e eu vim para Volta Redonda, tava treinando ali com os amigos meus que jogaram comigo. E eu conversei com o Volta Redonda, eles falaram, vou te ajudar. Aí, assim, a gente treinando, a gente não percebe o nível que a gente tá mesmo. Lógico, eu com experiência de ter jogado muito tempo, a gente sabe que pra jogar a gente precisa estar num ritmo de treino muito grande. Uhum. Mas assim, pra mim eu chegar na Volta Redonda, legal ali e tal, conseguindo desempenhar um pouco parecido com os caras. Quando eu cheguei lá, os caras atropelando. Bum! Aí eu vi que eu precisava muito. Então foi... O Volta Redonda tá sendo muito importante pra minha recuperação. Hoje eu me considero o Dedé normal. O Dedé normal, lógico, eu... Com 20 anos não é igual eu, claro. Com 25. Com 25 não é igual 28. 28 não é igual 30. Eu tô com 33. E...
Mas sente que dá pra jogar.
Bem, eu tô treinando com um moleque de... A média de idade do Volta Redonda deve ser 24 anos, 23 anos. E eu tô treinando bem forte, eu tô conseguindo hoje manter dois períodos de treino que eu achei que nunca mais ia conseguir, porque nessa carga toda eu sinto muita dor mesmo. Então achava que não ia conseguir fazer dois períodos, ou ia ter que treinar um pouco menos para jogar, me sacrificar no jogo, entendeu? E graças a Deus eu tô conseguindo fazer dois períodos, treinar, pô, tô batendo 7 km de treino. É um nível top mesmo que eu tô treinando.
Tá sem dor hoje?
Sem dor eu não vou conseguir. Uhum. Mas assim, não me impede de fazer o que eu preciso fazer no campo.
Entendi. Então, mas você já tá nesse ritmo faz um tempo?
Quase dois meses. Então, só que é um mês. É pré-temporada que você precisa para jogar.
Uhum.
Hoje, igual coletivo, treino coletivo, eu sou um dos que mais... comparando eu com os outros zagueiros, que já estão treinando e jogando, eu tô batendo igual um pouquinho mais ou um pouquinho menos, assim, bem parelho, entendeu? Então, eu tô num ritmo de jogo. Só que eu para treinar, irmão, eu largo tudo, esqueço tudo, não tem nada, família, não tem nada. Ali é meu foco, uhum. Ali é onde que é a minha casa, eu tenho que trabalhar, sempre fui assim.
Então, ano que vem então, você vai voltar para os campeonatos, você acha?
Se Deus quiser. É assim, eu tô lá no Volta Redonda, uhum. Assim, Volta Redonda sempre mostra o interesse que eu fique lá, mas ainda tem um projeto da minha vida em relação ao que eu penso com meus empresários, né? Sonhos também, né? Muitos me perguntam, você acha que você tem condições de ir para a seleção? Assim, se eu falar agora, não. Mas se eu pegar uns 5 jogos e for bem, como foi em 2018, uhum. Que eu voltei em 2018, em 3 meses eu fui pré-convocado para a lista da Copa do Mundo. Coisa absurda. Então, eu acredito muito em mim, porque eu sei aonde eu posso chegar e sei que eu não vou desistir. Isso aí, esquece. Sei que eu não vou desistir, eu sei que eu não vou parar. Então, eu ainda penso em coisas que possam acontecer na minha vida, como ter uma oportunidade de ser convocado de novo e tal.
Entendi. Pô, e tu tava tu tava falando aí que tu tava vindo bem e tal, não sei o quê, e aí tu se quebrou. Tua cabeça, cara, como é que foi? Tu teve a calma de, porra, não, vou me recuperar, ou então, caralho, fudeu. Como é que foi pra tu?
Eu sempre fui um cara zen nessa parada, assim, de cabeça. Muitos falam, eu não aguentaria. Falam comigo, assim, ó, eu no seu lugar não aguentaria, não. E eu sempre respirei pra tomar atitude. Sempre parei, pensei, vi que dá, sei que dá, que não dá. Procurei meios, conversei muito, converso muito com a minha esposa, com meus empresários, são fechamento. E eles sempre acreditando em mim, isso me dava...
Essa ajuda.
Demais, me dava moral. E o que é por fora, por exemplo, dentro de casa ser elogiado todo dia, pô, beleza, mas não vai te dar o parâmetro. Mas você tá na rua, pô, você parou... Porque não estão me vendo na mídia. Você parou? Por que isso? Você não pode parar. Você tá assim... Não, você joga muito. Você é isso. Isso me ainda... Acende ainda mais a chama de querer voltar. Entendeu? E tô voltando. Tô trabalhando. Pô, graças a Deus com a cabeça muito boa. Todas as oportunidades que eu tenho também, eu tento passar tudo pra molecada, principalmente do Volta Redonda ali, sabe? Que vive um outro pensamento de crescimento. Eu falei que, pô, saio daqui e tal, saí daqui, olha onde eu cheguei, pô, levei a molecada lá em casa. Então, maneiro. Essas paradas, assim, eu fico vendo isso que me dá tranquilidade de trabalhar e crescer e voltar e imaginar o futuro, entendeu?
Entendi. E essa camisa aí é da tua marca que tu falou, né?
É, minha marca.
Quando é que tu inventou essa marca aí?
Cara, essa marca aqui tem desde 2011.
É?
É, só que nunca botei pra frente porque eu queria ter... Fazer o meu estilo de marca pra que eu usasse, tá ligado? Uhum. Eu falei, vamos tocar pra frente, vamos jogar pra frente. E, pô, lá em Volta Redonda, a galera tudo usa.
Não, maneiro.
Maneiro, galera tudo compra. Um amigo meu tem uma boatezinha lá em Volta Redonda. Maneira, boate mó nível. Pô, fui na boate outro dia lá, eu e minha esposa. Mó orgulho, pô. Cheguei lá geral com a camisa. Ai, com a 2-6 geral. Falei, que isso,
tá,
cara?
Tá
que
vale...
A gente vende lá em Volta Redonda mesmo, vende pela internet normal, também. Mas assim, parada meio que ainda não tornou uma parada tão grande, tão profissional, entendeu? Mas as pessoas ainda fazem proposta pra crescer e tal, tal. E eu que sou meio que travado, entendeu? Meio que com medo da parada.
Tu que é o garoto propaganda da parada?
Ah, eu e mais uns moleque feio lá.
Entendi, entendi.
Cara, tu falou, né, que você conversa com seus empresários, vê o foco e tal. Para ano que vem, qual é o foco? É Série A Brasil? É tentar uma coisa na Europa? Como é que você tá?
É, não pensei em Europa não, mas assim, tentar uma Série A no Brasil ainda. Tentar jogar um brasileiro, finalizar pelo menos com um brasileiro ou manter, né? Dependendo da estrutura, assim, da estrutura que eu digo, do acompanhamento, né? Uhum. Porque futebol brasileiro é uma carga muito grande.
Muito grande.
E essa carga muito grande foi um dos motivos da minha lesão, né? Assim, eu não tinha tempo de respirar, porque como, ainda mais na época, 2019, ali, que o Cruzeiro estava naquela decadência, aquela parada difícil, precisava sempre dos
todo
líderes,
mundo, né?
De quem tinha o potencial, dos destaques. E eu fui ali. Então, eu acho que até a aceitação, até um pouco mais difícil do time grande, mas se tiver essa estrutura para que eu volte, eu acho que ainda dá para render, ajudar bastante ainda algum clube.
Você pretende jogar os estaduais também ou quer ir direto para o brasileiro?
Não, pretendo jogar os estaduais. Eu acho que faz parte, eu acho que é interessante e vai ser importante para a minha volta, meu crescimento, a confiança também. O nível do estadual para o brasileiro é um nível muito diferente.
Sim.
É longe que eu digo. Mas e eu preciso passar por esse estágio, entendeu? Para chegar
pegar ritmo também.
É, exatamente.
Né? Teve alguma proposta já?
Cara, eu conversei com alguns times, né, recebi ligações, igual a ligação do Atlético Mineiro, que foi não foi do clube em si, do clube inteiro, assim, entendeu? Diretoria, o Rodrigo Caetano, que era meu amigo, perguntou como é que eu tava. Falei que eu tava num estágio, ele falou, não, quiser vir pra cá pra se recuperar, entendeu? Querendo fazer um projeto, vai se dar certo, você já tá aqui. E sondagens, assim, de times, mas com esse receio, né, da minha lesão, como acho que meus empresários chegaram a ter o comunicado do Inter. É assim, mas isso não é uma proposta, entendeu? É só
os caras
lembrando, pô, como é que tá o Dedé, entendeu? E como é que eu vou falar? Não é um namoro, mas assim, uma troca de mensagens, assim, até com a relação da minha recuperação ali dentro do Flamengo.
É que saiu na mídia isso, a gente nunca sabe exatamente o que é verdade, quando você ter interesse de jogar no Flamengo, né?
Então, é assim, pô, pelo amor de Deus, quem não teria interesse de jogar no Flamengo? Como vários outros times grandes tem no Brasil, pô. Eu passei pelo Vasco, todo mundo sabe do carinho que eu tenho pro Vasco. Gratidão por tudo. Mas eu sou um profissional, entendeu? Assim, o cara fala, você tem interesse de jogar no Flamengo? Você jogaria no Flamengo? Só pode perguntar pra qualquer um, só um maluco que não negaria. Que negaria, né? Pela estrutura que hoje o clube fornece. Mas é da mesma forma pelo Vasco, entendeu? Como eu tenho um carinho também, o Vasco tá ali, Botafogo, né? Como a gente tava perguntando aqui, Botafogo é o time que eu tenho carinho, assim, pela família, meu pai é botafoguense. O Fluminense, eu já tive uma passagem de Fluminense. Então, eu não tenho nada com nenhum clube, não. Tanto que não vê polêmica minha falando de time. Se eu joguei, respeito todos os adversários, mas visto a camisa, entendeu? Como do Cruzeiro em relação ao Atlético. Tô ali, visto a camisa, vou focar, vou trabalhar, vou me dedicar o máximo pro time ganhar. Mas não preciso ficar falando do outro time, não. Então, até então, pela aceitação, muito torcedor do Flamengo me pergunta na rua sobre isso, se eu jogaria no Flamengo. Entendeu? E do Vasco também, né? Fala, pô, volta pro Vasco e tal. É muito legal isso aí, cara.
Teve um amigo meu, acho que eu postei, né? Que você ia ver e falou, fala pra ele vir pro Vascão, que eu tô com morrendo de saudade.
Eu fui agora...
Precisando do Dedé, cara.
O Moab, vou dar um alô pro Moab.
Eu fui agora, cara. Fizeram uma homenagem aos jogadores que, pelos 10 anos da Copa do Brasil, né? Que a gente venceu. E, pô, foi maneiraço entrar lá no estádio, ver tudo. Maneiraço.
Caralho, já tem 10 anos.
10 anos, velho. 2011.
Tá ficando velhão ainda.
Pô, que isso, pô. Caralho. Lá voando aquela época, pô. É. Sem dor, zero dor. Bote pra caramba, vai pro ataque, cruza.
Como é que foi a sua chegada no Vasco, assim? Você falou, fez volta redonda, fez as coisas e aí...
É, então, isso que...
No profissional, né?
Isso é maneiro de perguntar de uma forma mais relaxada, né? Que eu falo. Porque as pessoas olham pra gente o nível, você ganhou título, você é isso, você ganhou isso, você conquistou aquilo, você chegou na seleção, e acha que a parada é fácil, né? O trajeto é muito difícil, muito. Eu saí do Volta Redonda, fui pro Vasco em 2009, o Vasco já tinha um time feito, né? Ter jogado estadual e ter ido bem no estadual. Não ganharam, mas foram bem. E eu cheguei no Vasco de montado. Então eu não joguei. Eu não joguei no Vasco 2009. Joguei, entrei na partida 3 partidas e o time foi campeão. Aí depois eu tive a oportunidade de jogar 2 jogos. Então, assim, a gente não considera um jogo de oportunidades. Uhum. A gente considera um jogo de despedida, um jogo de comemoração. Então eu cheguei em 2010, que eu falei assim, agora é a hora de eu brigar pela minha posição, né? Trocou de treinador e o treinador tá vendo um jogador de Série B para jogar uma Série A, então eu tô no bolo, então vou brigar. E eu não tive muita oportunidade. Tive 0 oportunidade. Na verdade, numa pré-temporada, que era normal, troca de atletas, né? De tipo, sai zagueiro, entra zagueiro num coletivo. Eu era o 5º ou 6º zagueiro, então eu não participava muito. Ficava lá atrás do gol fazendo físico. Mas o físico que eu fazia era sempre intenso. Sempre intenso, sempre me preparando, sempre me dedicando, sempre olhando pra frente. E nessa época, a torcida do Vasco era comigo, me batia pra caramba. Eles sabem, sabe? Né? Nada de pra jogar nada, nenhum mal pelo torcedor não, porque eu tive muito carinho depois, uma resposta muito boa. Mas até então, ninguém acreditava em mim. Só eu mesmo. E quem já me acompanhava. E nesse período, quando acabou a pré-temporada, o Vasco começou a jogar o estadual, e eu fazia, a gente fazia coletivo, não, o time reserva fazia coletivo contra os juniores. E eu ficava de fora do coletivo contra os juniores. Então eu entrava de reserva do profissional contra os juniores. Então eu não treinava. Então eu tomei a decisão, conversei com o treinador. Na época eu acho que era o Mancini. Eu conversei com o Mancini, conversei com o auxiliar, que era o Anderson, que me deu muita moral. Eu falei, pô, eu já tô na reserva do time que tá jogando. Agora na reserva do time que tá treinando contra os juniores, deixa eu treinar nos juniores. Tá eu e o moleque dos juniores, que era até o Luan, que tá no Palmeiras. E vou treinar com o time profissional. Eu disse, cara, pode queimar teu filme. Eu falei, ah, pelo menos eu vou treinar. Que queime, né? Pelo menos eu vou estar me preparando. E eu treinava muito bem. E nesses treinos de coletivo. Descia a lenha, né? Porrada pra lá, porrada pra cá. Cabeçada, fazia gol. E tava o treinador dos juniores, que era o Gaúcho. Aí o Mancini... Não deu certo a passagem dele. Foi mandado embora. E quem assumiu foi o Gaúcho. Por oportunidade que teve, o Gaúcho me botou pra jogar. Aí, pô, a torcida do Vasco, não bota, esse cara é maluco, machucou esse, bateu naquele, fez isso, esse cara vai entregar o time. E no jogo eu fui o melhor em campo, foi o destaque. Aí foi Vasco e Vitória. Na época o Vitória tinha o Júnior, o Diabo Louro, que, pô, era... Atacante maluco, o nego ficava, tinha medo, o zagueiro tinha medo dele. Cabelo louro assim, grandão. Aí a primeira
bola.
A primeira bola foi uma cabeçada na nuca dele. Pum! Mas foi sem querer, tá ligado? Sem querer. Ele já olhou e eu bufando, querendo mostrar. Aí a torcida já meio que pressionada com aquilo, né? Aí pegaram a bola, tocaram em mim. Eu lembro como se fosse agora. Pum, fui recuar no goleiro, escanteio pro time adversário. Tô assim, sem paciência, tira esse cara, tá, o cara é maluco. Tá. Só que, pô, eu sou aquele cara que a adversidade me fortalece pra caramba, velho. Não sei o porquê eu tenho disso. Não sei se é familiar. Começou essa parada, eu pum, respirei, concentrei. Comecei, jogar. Pô, torcida sair, acabou o jogo. A gente desclassificou porque tinha que fazer 3 gols. Fizemos 2. No terceiro, saiu um pênalti, o Nilton foi expulso. Aí não tivemos força pra
se classificar.
Pra se classificar, pra ganhar. Então, mas aí a torcida terminou o jogo, a torcida começou gritando meu nome. Eu lembro até hoje do grito, que foi um dos melhores, um dos gritos mais feras que eu já escutei, que foram pra mim. Era assim, não é mole, não. O Dedé é pura disposição. Nesse jogo. Nunca mais gritaram, não sei por quê. E foi. Eu fui jogando. Brasileiro. Aí eu jogava aquele... Com muito ímpeto, tá ligado? Muita vontade. Chutão pra tudo quanto é lugar. Bola vinha e tal. E os caras sempre tentando me ajudar. Tinha um Fernando, zagueiro. Aí dava chutão e a bola ia pra tudo quanto é lugar. O Fernando, pô, Dedé, até pra dar chutão você tem que estar concentrado. Você tem que se concentrar pra dar um chutão. Não é assim chutar pra tudo quanto é lugar. Tá vendo? Tá dando chutão, a bola tá passando no meio de campo. E eu fui pegando. Aí no segundo turno eu já comecei a jogar. Aí, pum, acabou o ano, terminei. O melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Primeiro Campeonato Brasileiro. Aí, voei.
Chatão.
Mas foi maneiro, uma história maneira, pô. Eu lembro pra caramba de 2010, assim, as pessoas vêem mais 2011. Que 2011 foi o ano mais foda, um dos mais fodas da minha carreira. Mas eu lembro muito carinho de 2010, porque foi luta. Faltando quase um mês, o meu contrato ia acabar, os caras não tinham ligado pra falar, pô. Eu renovo se você abaixar o contrato. Nem isso. Não queria, nem ligaram. Depois desse jogo, já entraram em contato com o meu empresário. Aí eu renovei, faltando 30 dias. Pô, imagina a cabeça do cara. Era pra ficar um trevo. E já tinha aparecido o Guarani. Guarani pra ir pro Guarani. Eu falei, caraca, tô no Vasco, mano. Eu tô aqui, pô, do lado de casa. Não, não posso perder essa oportunidade de estar aqui. Vou jogar, vou arrebentar. E pum, foi o que aconteceu. Graças a Deus, foi... maravilhoso.
Sangue no zóio demais ali.
Demais. Tive no treino. Esse Fernandão, meu parceiro, me ajudou. Treino de rachão, jogava bola na área, a gente bateu de cabeça, assim, ó, pau. Tomou 7 pontos na...
Caraca!
Não sobe com o Dedé, não.
Não, era vontade.
O Dedé mesmo. É pura disposição.
É.
E como é que foi? Como é que foi pra tu, quando tu chegou na seleção brasileira, cara? Como é que ficou tua cabeça?
Sei lá, mané. Foi o tal de sei lá. Quando eu cheguei na seleção a primeira vez.
Como é que é ver teu nome na lista dos convocados?
Loucura. Cara?
Mas já sabia antes?
Não.
Não sabia?
A primeira não.
Caraca, que irado.
É, só essa última que eu sabia mesmo. Uhum. Mas a primeira não. A primeira foi assim. Minha assessoria falou, ó, caraca, todo mundo comentando, imprensa comentando que você vai ser convocado, tal, tal, tal. Falei, pô, Dedé convocado, saiu do Volta Redonda agora, tá no Vasco fazendo, pô, fez 3 joguinhos aqui e tal. Pode acreditar. Aí, beleza, passou no dia, a convocação foi quinta, na época. Quarta-feira, eu, cansado, deitei e apaguei, cara. Fui acordar às 11 horas da tarde, treinando à tarde. Quando eu olhei meu celular, umas 300 ligações, mensagem pra caramba. Aí, eu falei, o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa, né? A gente já pensa logo, fica assustado, né? E eu nem lembro, eu nem na hora que eu acordei, eu sabia que tinha convocação um dia antes, mas na hora que eu acordei, eu não tava nem ligado. Eu olhei e falei, cara, aconteceu alguma coisa. Eu fui ligar e liguei pra minha mãe. Parabéns! Falei, o que houve, mãe? Tá. Liga a televisão. Aí, pô, minha namorada, minha esposa hoje, era minha namorada. Pô, amor, olha aí o que aconteceu e tal. Parabéns, tamo feliz, chorando e tal. Aí eu liguei a televisão, tum. Minha cara, uma caroçona lá na... Eu olhei... Ah, vou ter que fazer alguma coisa. Abri a janela. Porra, puta que pariu! Porra, sua seleção! Aí desabafei, mano. Aí cheguei no Vasco, lá tudo era eu, mano. Camisa da seleção e, pô, mó galera.
Oh, maneiro.
Aí minha vida foi lá pra cima, mano. Aí muita visibilidade, muita parada. Eu sempre fui muito controlado nessas paradas, mas foi doideira. Aí logo depois foi jogo. É, Santos e Vasco. Aí foi o jogo que o pessoal falou, ah, você parou o Neymar e tal. E foi uma sequência, sim, cara. Foi maneiraço. 2011 foi maneiro. Aí foi o meu primeiro jogo. Como você perguntou, eu fui Brasil e Alemanha, cara. Primeiro Caraca. Jogo. E eu sou mongoloide, velho, de futebol. Não conheço jogador. 2018 perguntavam de quem era o time do Camarões. Um monte de jogador na Inglaterra. Sabia quem era ninguém. Só conhecia, sabe quem? O que joga lá no... Jogou no Cruzeiro, pô. O... Caraca. Joel. Só conheci o Joel, mano. Que jogou comigo. Os caras, pô, sabe o que é aquele lá? Falei, não. Não sei. Se tivesse uma parada, um teste, de um treinador falar assim, ó, só vai jogar, só vai ser convocado, quem souber o nome de todo eu tá reprovado, certo. Certo, certo. Não sei.
Não importa quem é, eu vou quebrar, pô.
Chegou na seleção da... Chegou lá no jogo, pô, bandeirinha, bonito pra caramba, estádio, pô, lá na Alemanha, gritando pra caramba, pessoal, eu sentadinho no banco, os caras, ó o Miller, ó o não sei quem, e eu, caraca, quem que são esses caras, mano? É, mano, não sabia, tô te falando, cara grande, depois que eu fiquei sabendo, né, depois que eu
Faz... É que tu falou que tu não gosta muito de assistir futebol, né?
Não gosto. De lá então, de fora, nada.
Mas nem quando você era moleque?
Nunca.
É mesmo? Só gostava de jogar?
Nunca. Só jogar. Não conheço nada. Aí foi assim, mas foi emocionante pra caramba. Pô, minha primeira convocação já tava com o Daniel Alves. Fiquei concentrado com o Daniel Alves. Pô, conversei pra caramba.
Daniel Alves.
Pô, gosta de samba. Pô, botei um samba pra ele e tal. Aí, pô, ele... É isso e tal. Faz aquilo. Falei, Daniel, como é que é, mano? Pô, tem que chegar na hora da comida lá, sentar, esperar o capitão. Depois que o capitão dá a autorização, come. Eu fui pegando só esse negócio. Falei, não posso quebrar, que eu sou desastrado pra caramba. Falei, não posso quebrar não, mano. Senão nunca
tem,
mais
tem, tem um ritual ali que não pode ser quebrado.
Mano, ó, você vai dar uma palestra, vai subir na mesa, vai falar.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Aí foi na hora, foi convocado nessa época. Foi eu, Luiz Gustavo e o Ralf. Primeira vez. Aí falei, ó, vai subir. Aí começa a bater no copo com colher. Blei, 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 blei. A hora de subir. Aí o sovaco começa a suar. Atrás do joelho começa a escorrer o suor. Aí eu já pensei, falei, eu não vou ser nem o primeiro, nem o último, né? Que vai ser sofrimento. Na hora que for o primeiro, na hora que estiver descendo, já levanto, já pensei. Minha estratégia. Aí foi o Ralf. Aí o Ralf subiu lá e, pô... Na hora que ele foi falar, deu um piripaque aqui na boca dele. Começou a tremer, ele não conseguia falar. Falei, caraca, eu tô ferrado, mano. Aí o Ralf saiu, a galera riu pra caramba. Falei, já vou logo depois do Ralf. Fui depois do Ralf subir, a galera ainda tava no, na zoação do Ralf, tá ligado? Aí passou rapidinho, eu desci. Aí depois foi o Gustavo. Aí zoaram o Gustavo também, que tem a voz grossona, né? Falaram que ele é locutor e tal. Foi maneiro, foi maneiro.
Malandramente, tu foi o do meio que é pra passar batidão.
Passou batidão, já passou escondido, já ficou os dois sofrendo e eu fiquei na boa, fiquei na boa. Fiquei na boa, mas foi maneiro.
Que viagem, cara.
Pô, viagem demais.
Porra, maneiro. É... E depois quando tu voltou pro... Beleza, passou essa fase aí de Vasco, não sei o quê. E como é que foi tua transferência lá pro Cruzeiro, cara?
Foi maneiro também, pô. Foi mó loucura. Eu...
Era um bagulho que tu queria? Tu tava na pira?
Cara, eu sou... Eu, tipo assim, na época, então, eu tava muito apegado ao Vasco, sabe? Eu não conseguia me ver em outro lugar. Então teve uma conversa muito grande, o Alexandre Matos era o diretor, ele ficou 10 dias no Rio pra me levar, tá ligado? Ele ficou lá conversando, fazendo proposta. É...
Namorando eu... você mesmo.
E eu nunca fui tratado com questão de valores, velho. O meu foi mais questão de carinho mesmo. Aí eu falava, pô, vamos pra lá, a torcida tá te esperando, o presidente quer, o presidente falou que é o sonho dele te ter e tal. Aí eu tava... sentado, depois de um treino, a gente ia jogar, acho que não sei se era Mesquita. A gente ia jogar contra o Mesquita num sábado, aí eu sentado, quinta-feira, assim, na mureta lá, na descida do vestiário de São Januário, aí eu tinha um cara fazendo a mureta do... um canteiro, tá ligado? Com tijolinho e tal, um calor, meu irmão, um calor, devia estar uns 37, 38 graus lá, muito quente, sinistro mesmo. E o cara suando pra caramba e tal. Isso,
lá em Volta Redonda faz esse calor, não?
Faz. É. Faz calorzão. Mas ali, onde é o Vasco ali, nessa parte ali, ali é São Cristóvão, ali é quente pra caramba. Então, o cara chegou e tal, sentou. Eu falei, e aí? Conversa todo mundo, como é que tá? E tal, pô, tá difícil, tem que sair daqui, fazer bico ali, tal. Vai estar atrasado. Eu acho que tinha uns 5 meses atrasado o salário do cara. Pô, o cara ganhava, na época ali, eram R$600, eu acho que era o salário mínimo na época, não lembro direito. Falei, quê? Aí ele, cara, pô, tá difícil e tal. Não, vamos ajudar. E tava aí alguns jogadores, ajudamos, né? Ele ali, pagar as contas, quanto que deu a conta de luz, conta de não sei o quê. E aquilo dali me fez pensar, falei, pô, será que eu tô sendo egoísta, mano, de não ir pro Cruzeiro? E, pô, dar uma verba pro clube pra, pelo menos, quitar o salário dos caras. Aí, então, aquilo dali me... Abriu minha mente um pouco e foi uma das paradas que me motivou a ir pro Cruzeiro e tal, pra ajudar também, ajudei também o clube.
Entendi. Mas o Vasco não queria que você fosse, queria?
Queria.
Eles precisavam.
Precisava, tá. eles queriam. Uhum. Tanto que a reunião foi no... O martelo, a batida do martelo, foi numa preleção, pô. A gente ia jogar contra o Mesquita, eu acho que era o Mesquita. Aí a gente sentado na reunião com o Paulo Tuori pra jogar, eles me tiraram da sala, continuaram a preleção, pra não, que eu não jogasse, com medo de acontecer alguma coisa. Falei, não, vou jogar, pelo menos meu último jogo. E ali eu falei, não, Alexandre, pode dar o aval lá que eu vou. E fui pro jogo.
Aí, então, pô, até esse jogo aí, tu nem sabia que tu ia pro Cruzeiro.
Não, a minha decisão. Não. A decisão foi assim, na minha casa, entendeu? Na minha casa. Eu sabia que ia, mas eles tava ali, foi mais o final mesmo de fazer o documento, assinar o contrato, entendeu?
Outros times chegaram a te procurar?
Corinthians, eu tinha falado com o Corinthians. Eu tinha tido uma conversa legal, assim, com meus empresários e tal. E o Vasco também tinha meio que entendido a situação da proposta, mas o Cruzeiro fez uma proposta maior. Então a gente foi pro lado onde que ajudaria mais o Vasco.
Entendi.
Entendeu?
Então até essa decisão foi uma decisão para ajudar o Vasco.
Para ajudar o Vasco na situação. Aí chegou Fiz um gol lá de despedida, pô. Aí o coração foi lá em cima, né? Porque a torcida fica. Mas aí eu saí pro Cruzeiro. Até então, sentimento ainda com aquela dorzinha de aperto de saudade já do Vasco. Quando eu chego no aeroporto, uma porrada de torcedor mesmo. Quebraram o aeroporto inteiro.
Caraca.
Aí já começou o calor. Pô, o abraço do torcedor do Cruzeiro foi muito rápido. Me despertou muito rápido, assim. Que eu tava sendo abraçado por um clube que, meu irmão, ia ter paciência, ia gostar de mim, ia me fazer crescer, ia gritar meu nome e tal. Então, devia ter uns 4 mil pra lá.
Porra!
Torcedor dentro do aeroporto, pô.
Caraca, vídeo, nego
desmaiando, as meninas desmaiando, puxei a menina, pum, segurança me empurrando, nego botando boné, bota boné pra caramba, né? E tal, boné pra caraca, eu botava boné, foto, tirava outro, bandeira, foi loucura. Mas maneiro pra caramba.
E aí você foi bastante campeão no Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve um timaço, né, daquele período.
O 2013,
Brasil,
13, 14.
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil.
Não, foi dois campeonatos brasileiros.
Dois campeonatos brasileiros.
13-14, vice da Copa do Brasil, que a gente perdeu pro Atlético. Aí, 2016, não, 15, aí eu machuquei 14, final de 14. Uhum. Nesse jogo da final eu já não tava do Atlético. Aí eu operei 2015, fiquei 2015 inteiro sem conseguir jogar, comecei a treinar em dezembro, não, em novembro. Aí, em 2016, eu voltei. Só que no... Tipo assim, a minha cirurgia não parecia ter sido legal, tá ligado? Porque meu segundo mês, minha patela, pum, quebrou.
Caramba!
Aí quebrou. Aí foi... Isso que foi o arrastado que tanto a torcida do Cruzeiro me critica, né? O que foi o arrastado? Eu quebrei o joelho em fevereiro.
Mas quebrou... foi... Choque, alguma coisa, ou quebrou?
Não,
normal.
Olha, o jogo era Cruzeiro e América.
Mineiro.
Aí, no Mineiro. Uhum. Aí eu subi pra cabecear e apoiei com a perna direita. Nisso que eu apoiei, eu senti, pão! Assim, um estalo.
Nossa, que dor.
E tava eu e o Bruno Rodrigo também já tinha operado o joelho. Ele falou assim, ó, isso aí é fibrose, vambora. E eu, cheio de dor, vambora. Isso, 43 do primeiro tempo. Aí, joguei o final. Fui pro vestiário, meu joelho deu uma inchadinha, botei gelo e voltei pro segundo tempo. Joelho quebrado, joguei. Segundo tempo inteiro com o joelho quebrado. Eu fui lá, no outro dia, falei, pô, doutor, meu joelho tá insuportável de dor. Ele falou, vamos lá fazer ressonância. Aí, pum, uma fissura. Fissura não, quebrado assim. Quebrado por inteiro, mas só que só no cantinho, tá ligado? Aí, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar um tempo pra calcificar. Só que, pô, a gente é leigo, tá ligado? Eu falei, então vamos, calcificar. Aí, pô, três semanas eu falava, faz a tomografia. Fazia a tomografia.
Mas aí você tá parado, né? Você tava só recuperando.
Recuperando. Tá. Mas só com a perna imobilizada, pô.
Tá imobilizado.
Pô, fiquei 6 meses com a perna imobilizada.
Caramba.
Sendo que se eu fizesse a cirurgia em março, eu... Nesses 6 meses, seriam 6 meses pra jogar, jogando já. Então eu fiquei 6 meses pra fazer a cirurgia e ficar mais 7 meses. É isso que foi arrastado. Uhum. E aonde que eu sou mais crucificado e criticado pelo torcedor cruzeirense. E, tipo, zero culpa minha. Porque eu, o tempo todo, eu ia, trabalhava, treinava, fazia musculação na hora de fazer. E, assim, o que foi desgastante foram 6 meses ficar com a perna imobilizada, irmão. Pica. Bagulho, eu não sei o nome, né? A gente fala que é igual a tipóia do braço, né? Mas dá pena falar que é tipóia também. O bagulho ficava segurando. Pô, 6 meses, meu irmão, dormir com aquele bagulho. É aquele negócio que fica lá pra deixar a perna.
É, e não pode imobilizar. Treinar, não pode condicionamento
físico. Não, pra andar, pô. Só andava com a perna reta. Daqui dobrava, essa aqui ficava reta. Pra andar era sinistro, pô. Eu fiquei, sofri. Aí voltei em 2016. Aí. Operei, né? 2016. Operei em setembro de 2016. Aí em 2017 eu voltei. E ficou muito desequilibrado o meu corpo. Né, assim, porque eu tive. Já era a segunda cirurgia, então sobrecarregou o joelho esquerdo. Aí eu tive que fazer cirurgia do joelho esquerdo. Eu fiz a cirurgia do joelho esquerdo um pouco mais simples, que foi uma perfuração óssea, para gerar um calo ósseo ali e virar uma fibrocartilagem, que eles falam. Microcartilagem, sei lá. Enfim, aí eu voltei em 2018. Aí, pum, voltei bem. Mas, porém, ainda usava, tomava remédio para jogar. Uhum. Mas voltei bem, voltei pra seleção, fui campeão da Copa do Brasil e tal. 2019 bem, né? Assim, ainda brigando, sendo pré-convocado em algumas situações. Assim, as pessoas me colocando em lista de. Pré-convocado não, desculpa, mas colocando em lista de seleção, a gente bem e tal, até começar as coisas andarem pra trás do Cruzeiro. Mas até então, cara, foi mais um atraso, assim. Da situação.
Um atraso gigantesco.
Gigantesco. Né? Tipo assim, eu não digo que foi um erro. Foi uma aposta errada que fizeram comigo, entendeu?
Um ano parado, porra.
Pô, um ano parado, sendo que poderiam ter estreitado isso, tá ligado? Mas eu sou cabeça boa, tá ligado? Nunca cheguei a apontei dedo pra ninguém. Sempre trabalhei. Sempre chegava, primeiro a chegar, ainda mais depois que machuquei. O último a sair. Eu queria me recuperar. Tanto que a minha saída, onde que 2020 deu a turbulência, que mudou tudo, a diretoria e tal, foi um cara pra lá, pra cá, entrou uma gestão e mandaram todos os fisioterapeutas embora, ficou um médico, ficou um maior rolo lá. Eu falei, galera, assim eu não vou conseguir me recuperar rápido. Deixa eu... Né, fiz até documento, deixa eu ir pro Rio tentar me recuperar pra voltar bem o mais rápido possível. E liberaram, fui pro Rio, cheguei no Rio, fui lá, conversei com tudo, tentei fazer com outro fisioterapeuta, mas só que eu chegava num ponto que eu não conseguia passar desse ponto. Treinava, eu falei, agora eu tô bem. Quando eu ia pra um treino no campo, meu joelho inchava, meu joelho doía, eu ficava 2 semanas parado, 1 semana parado. Aí o fisioterapeuta falou, Dedé, procura um médico. Aí eu procurei um médico com o aval do Cruzeiro. Isso tudo pra me entregar pro Cruzeiro. Não fiz isso por mim. Ah, pra chegar futuramente e entrar na justiça contra o Cruzeiro. Não, eu fiz isso pra ficar bem, pra me entregar pro Cruzeiro, como eu sempre fiz. Eu sempre vesti camisa pra caramba. E procurei um médico, foi o doutor Tanuri. O Tanuri me avaliou tudo, olhou. Dedé, você consegue fazer isso? Não. Você consegue fazer aquilo? Não. Consegue isso aqui? Não. Ele falou assim, ó. A gente pode tentar de uma forma que não seja cirúrgica, porém, com tempo, uma vida útil no futebol menor. Ou você pode fazer isso, demorar um pouco mais para se recuperar e ter uma vida útil no futebol maior. Falei, vou querer uma vida útil maior. Eu aposto nisso e acredito. Vamos fazer. E foi o que foi feito. Nesse período que eu tava baqueado, assim, cirurgia de maca no hospital, tal, tal, tal. Foi o período que eu fiquei lá e tal. O torcedor ainda falando que eu neguei várias paradas, me batendo pra caramba mesmo. Mandando mensagem pra família e tudo.
Eita.
O quê? O torcedor tá nem aí, velho. Não vê história nenhuma, só acha que tá certo, mas enfim.
Vê um momento ali, faz uma leitura do momento.
Leitura do momento e já julga. E nesse período, o meu empresário chegou e falou, ó, os caras lá de dentro, isso eu nunca falei pra ninguém. Isso eu nunca falei pra também blindar também sobre toda a situação que tava do Cruzeiro, que não tava legal. Mas com essa atual diretoria. Meu empresário chegou em mim e falou, pô, Dedé, veio uma mensagem lá de dentro que os caras não vão te pagar mais, que era o reduzido. Reduzido do reduzido do reduzido. Eles não vão te pagar, vão priorizar quem tá lá dentro. Eu falei, pô, mas que isso, pô, eu tô aqui. Eu arquei com todos os meus custos de cirurgia, de fisioterapia, eu que tava arcando, pra voltar pro clube. Como é que os caras não vão me pagar, velho? Vem notícia de lá. Eu falei, ah, vamos esperar. Não vou fazer nada, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas esperamos. Um mês, dois meses, nada. Aí, um amigo meu lá de dentro, né? Me ligou, falou, e aí, você recebeu, mané? Pô, galera aqui recebeu dois meses. Aí eu falei, não, peraí, parei o carro, tava indo pro Rio. Parei o carro, olhei e não tinha recebido. E não tinha, não foi e foi embora, não tinha recebido. Aí eu falei, pô, isso aí é sacanagem, pô, por tudo que eu fiz pelo clube e tal. Eu tô aqui pelo clube, tô aqui pra lutar pelo clube. E os caras querer me sacanear, pô, tá maluco, tô aqui trabalhando pra cacete. Aí foi onde que eu decidi buscar os meus direitos.
E foi isso, esse negócio. Porque aí, mídia é muito confusa, né? Eles falaram, você tinha acertado a rescisão, né? Em algum momento, há uns meses atrás. E aí veio esse negócio de 300 e tantos milhões.
Não,
aí,
isso aí não tem nada a ver comigo, não.
Não tem nada a ver com você.
Nada a ver, longe. Nem meus empresários. Não tem nada a ver com nós, que são dois. É o Bira e o Magrão. Uhum. Nós três, tem nada a ver com essa situação. Isso são os investidores que trataram com o Cruzeiro de investir em mim, entendeu? Uhum. Investir em questão de compra. Em compra, assim, comprar passe, tá ligado? Uhum. Isso foi na época lá que fizeram o tratado com os caras, mas tem nada a ver. Os caras que entraram lá tinham uma cláusula sobre a minha saída, entendeu? E a minha saída também foi conturbada. Questão de justiça, pô. Os caras alegaram invalidez. Tentaram fazer maior sacanagem comigo, pô. Muita coisa. Fui em BH fazer uma perícia, fiz a perícia, fui aprovado na perícia. Alegaram que não deu o dia, tive que voltar em BH de novo pra fazer de novo a perícia. Fui aprovado de novo, tá ligado? E foi mó rolo. Foi mó rolo mesmo. Parada grande, assim. Parada de chatear por tudo que eu passei. Todo o carinho dentro do clube. Todo o sentimento que eu me entreguei pelo clube. Ainda tenho. Porque eu acho que o clube não tem nada a ver com quem dirige a instituição.
Né? Diferente.
É diferente. O clube eu vou ter carinho sempre. E tô acompanhando. Eu acompanho. Como eu falo que eu não acompanho, o clube que eu acompanho é o Cruzeiro. Cruzeiro, Vasco. Time que eu... Volta Redonda pra caramba.
Tu mas... gosta do Cruzeiro Vasco, que é um time de Série B, tu gosta?
É, cara, assim, mas é o time de Série B, cara, mas momentos que eu vivi maravilhoso, pô, tá maluco, são 7 títulos comigo lá dentro. Pô.
É verdade.
2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, meu irmão, é difícil pra time. 3...
Difícil pra caralho, pô.
É, eu joguei o Campeonato Mineiro, pô, não perdi nenhum jogo, pô. Tem Atlético, tem América, nunca perdi, pô, nenhum jogo. Então, joguei 3... teve uma final, eu não tava nessa final, primeira final, depois de 2018. Depois eu joguei a outra final. Então, assim, eu joguei 2 invicto e esse que a gente só perdeu o primeiro jogo da final contra o Atlético, eu não tava. A gente não ganhou invicto, com bastante participações minha. E entreguei o clube, pô. Eu dei a vida,
hoje,
pô.
Hoje, você ainda tá em atrito com a diretoria do Cruzeiro? Ou já resolveram? Fizeram acordo?
Não, fiz acordo.
Fiz acordo.
Já acordo pra eu financiei, pra pagar e tal. Uhum. Já acertamos tudo. Foi o dinheiro que o geral expôs aí e tal. Uhum. Já tratamos parcelas, já tratamos tudo. Mas, tipo assim, tratei com a justiça, advogados, lógico, uhum. Mas nunca tive uma ligação do presidente, por exemplo. Eu dentro do clube, eu era atleta do clube, com cirurgia. Meu irmão, se eu chego... Pô, tô aqui no teu trampo, teu amigo ou um funcionário teu, pô, machucou o dedo, quebrou o dedo. Pô, tu não vai ligar? Pô, meu irmão, como é que tá a recuperação? Pô, tu tem que lhe dar uma satisfação. O cara nunca me ligou, pô. O cara nunca deu uma satisfação, assim. Nunca falou assim, pô, Dedé, ó, se recupera no clube, mas a gente vai conversar depois pra ver o que a gente vai fazer por questão do seu trabalho. Nunca. Ou então falar assim, Dedé... Quero você de volta, se recupera aí, quero que você venha aqui firme e forte pra gente pegar o final da sua recuperação e voar. Eu, se eu tivesse no Cruzeiro tratando, poderia estar bem antes jogando. Dessa época da briga, entendeu? Uhum. Porque a briga também me atrasou muito na questão de recuperação. Mas se eu tivesse no Cruzeiro, não tivesse tido essa briga com o Cruzeiro, estaria muito tempo melhor, pô. Muito tempo do jeito que eu tô hoje. Muito tempo antes.
Cara, em 2019, né, que foi o ano que deu absolutamente tudo errado pro Cruzeiro, né? Que é óbvio que é uma coisa que vem de muitos anos sendo, né, dando errado. Mas você, tipo, a gente vê muita coisa tipo, sobre a diretoria, os problemas que tinham, as dívidas, as loucuras que eles fizeram na época, em relação ao dinheiro do clube. Mas vocês, como jogadores, como grupo, quando é que vocês perceberam que, tipo... Porque vocês vinham de títulos, vocês vinham de campanhas vitoriosas e, assim, muito rapidamente o negócio despencou de uma maneira que é difícil até você ver hoje. É assustador.
Né? Desandou, né, cara?
Desandou.
Então, um período que a gente viu que a panada ficou bem difícil foi no período que saiu as bombas no Fantástico, tá ligado? Assim, na hora que saiu os negócios no Fantástico, eu... Obrigado, meu. Eu já vi que a parada ia ser bem difícil.
Bagulho Fantástico foi o quê, exatamente? Que eu não me lembro.
O que saiu o negócio lá, botaram na mídia, a questão de briga da diretoria. Uhum. Umas paradas lá. Eu também não era por dentro, mas uhum. Quando eu vi que saiu numa emissora grande, nem sabia se podia falar.
Ah, vontade.
Mas quando saiu a parada da mídia do Cruzeiro, eu sabia que vinha uma carga negativa muito grande, por questão política, uhum. Tá ligado? Então não era por nós que ia ser a luta pra não cair, tá ligado? Ia ser por muita coisa pesada, mano.
Mas essa questão política refletiu em vocês no campo?
Demais. Não. Cara, o ambiente ficou muito ruim. Ficou muito pesado. O ambiente ficou sinistro dentro do clube. Parecia que a gente tava com 200 quilos nas costas, cara. E eu tentei pra caramba, lutei. Todo mundo sabe que eu lutei pra caramba dentro de campo, mas mesmo assim... Algum sente pressão, algum sente que jogo a jogo. Outros tentam de outra forma, aí começou briga. Veio treinador brigando com o jogador. Foi doideira.
Esse ano teve vários técnicos, né? O Cruzeiro trocou de técnico um monte de vezes. Como é que... e a gente viu que tinha técnico que ficava muito pouco tempo, que dava tudo errado. Como é que era quando o técnico chegava e aí ele via a situação do Cruzeiro? Não sei como é que foi isso lá.
Cara, eu acho muito difícil o ambiente assim, velho. Muito difícil dar certo. Pode até dar, assim, mas eu acho que tem que ter uma escolha muito objetiva pro que tem o elenco, tá ligado? Por isso que é bom é importante ter um cara que conheça de futebol dentro do elenco. Porque o cara vai ter a leitura de um treinador com perfil do time. Porque senão vai ver várias trocas. Tá vendo que o perfil hoje do time do Cruzeiro seria o Luxemburgo, uhum. tá dando certo até então. Então, acho que essa leitura de uma diretoria que conhece de futebol, pega rápido, ajudaria o Cruzeiro antes, entendeu? É igual na época que quando o Cruzeiro estava na... a gente estava começando a ficar mal, jogar... A gente já estava mal, assim, jogamos oito derrotas direto. Uhum. E no meio disso, começou rumores de mandar embora o Mano e tal... Eu já não tinha concordado, tá ligado? Eu acho
de mandar o Mano embora.
Exatamente. Eu já acharia melhor tentar uma conversa com o cara, que o cara conhecia o elenco, tá ligado? Do que uma troca e tal, ou uma aposta. Porque uma aposta no meio de um campeonato é muito difícil, irmão. Porque o cara vai estar com um time de outra pessoa, tá ligado? O time já tem a moldura do outro cara. A gente... Eu, zagueiro, principalmente o Mano, que gosta, que é um cara que foi dali do setor defensivo... Eu já conhecia, já sabia que o Mano gostava que eu fizesse. Eu acho que o lateral, os volantes também conhecia. Não tava dando certo? Beleza, fase. Vamos pegar os caras aqui, vamos juntar, vamos sair desse ambiente, vamos pra lá viajar, vamos conversar, vamos se retratar todo mundo. Chama, dá uma escovada no time, tá ligado? Pra tentar se retratar pra sair daqui dali. Eu acho que depois que saísse daqui dali, acabasse o campeonato, beleza, Mano, obrigado, deu. Pode seguir seu caminho, vamos pegar outro treinador aqui pra gente tentar um outro estilo de jogo do que ter mandado embora no meio do caminho, tá ligado?
Isso eu também acho que é um... Assim, eu não entendo nada de futebol, né? Igual esses caras aí supostamente entendem. Mas, porra, aparentemente sempre parece uma escolha errada mesmo.
Eu acho que eu entender, assim. Entender. Tem treinador que tem leitura do time de uma forma que joga. Beleza, já se encaixa, entendeu? Mas tem muitos treinadores que tentam mudar muito rápido. Acho que em uma semana quer mudar o estilo do time. Ah, beleza, um jogo vai jogar maneiro, mas depois é difícil, velho. Depois é difícil manter isso, porque exige um tempo de treinamento, entendimento do que o cara quer, entendeu?
É um trabalho que leva tempo mesmo.
Leva tempo. Por isso que a pré-temporada é importante pra caramba no futebol, velho. Não é só pra você ganhar condicionamento físico, é pra você entender o que o treinador quer que você faça, tá ligado?
Entendi.
E depois do Mano veio quem? Foi tanto técnico aquele ano?
Rogério Ceni.
Foi o Ceni?
É.
E aí...
Ceni teve um desentendimento.
É, não foi um... É assim, é que as pessoas colocam... Eu, Dedé, acho grave o que foi a situação.
Uhum.
Beleza. Mas as pessoas acham que foi aquilo o tempo todo, tá ligado? Foi uma parada que foi uma discordância grave, mas eu não... momento algum eu fiquei atrapalhando ele de trabalhar, entendeu? Eu não sou cara de chegar na mídia e ficar falando mal dos outros, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tento apaziguar a situação, tentar usar toda a estrutura que tem o time, principalmente todos os atletas top, de nível top. Né? O cara tá fazendo merda fora do campo, chega o cara, conversa com o cara, mano. Ó, beleza, tá fazendo merda aqui, mas você vai ter que vingar aqui, meu irmão, porque a gente precisa de você, você é funcionário do Cruzeiro. E nesse período com o Rogério chegou bem. No time. Chegou bem no time. Porra, uma semana a gente abraçou tudo. Pum, ganhamos do Santos, que era o líder. E, pô, logo em seguida o Rogério... Assim, já falei várias vezes do Rogério aqui, assim. Mas as pessoas ainda não entenderam o que foi a situação. E nesse período, eu acho que o Rogério meio que teve uma reunião ruim com o time. Pô, falando questão de idade, falando questão de velocidade, que um jogador que já tava jogando há 200 anos, que eu te falei, que é o entendimento do Mano, o Robin jogava do lado. Mano, jogava bem. Pô, meu irmão, foram 3 ou 4 temporadas com o Mano jogando daquela forma. Então, outro treinador já acha que ele não jogava, como o Rogério Ceni. Beleza, opção do cara, mas não pela idade, não pela velocidade. Vai por quem tá melhor. Quer botar outro? Bota quem tá melhor. E isso que foi o atrito, assim, com o time que o Rogério teve. Aí, nesse período, eu tentava. Não, Rogério, calma, tal. Não, vou tentar conversar aqui, ajudar dessa forma ali e tal. A gente foi, jogamos contra o CSA, empatamos lá. Lá contra o CSA. E voltamos, jogamos contra o Vasco. Eu tinha sentido embolar meu posterior. Voltamos, eu voltei pro jogo do Vasco, ganhamos do Vasco. Aí ganhamos do Vasco, vamos jogar lá contra o Inter. E eu machuquei contra o Inter. Aí, nesse jogo do Inter, foi aonde que teve o maior atrito do Rogério Ceni com os atletas. Foi com Edilson, com o Thiago Neves. Edilson com o Thiago Neves. Que saiu parada na mídia, tal, vamos fazer isso, que não sei o quê. E o Thiago Neves deu uma declaração que o Rogério optou de botar o Jadson de lateral, sendo que o Edilson estava no time. Ele botou o Edilson, nem levou pro jogo. Levou de sobreaviso, eu acho. Não me lembro. Não sei se levou de sobreaviso ou no banco. Isso eu não me lembro. E o Thiago Neves deu uma declaração, falou que, pô, jogo importante não se pode inventar, tá ligado? Aí o Rogério já não gostou. Aí, porra, começou a porrada, mano. E tiro pra lá e tiro pra cá. A gente no meio, ó, aqui. Pô, e porra, calma, vai pra lá e vai pra cá. Balançando e tal. Aí eu machuquei...
Isso é foda, que desestrutura a porra toda.
Aí, não, acabou. Nosso time ali ficou no chão, mano. Ficou, ninguém tinha força pra nada. E nesse jogo eu torci o tornozelo e meio que torci o joelho, mano. Que foi aonde que eu acho que começou... Eu acho que começou essa lesão minha com o Andral. Aí eu fiquei parado, tal. Voltei contra o Goiás. Perdemos contra o Goiás. Aí jogamos contra o Ceará. Nesse jogo contra o Ceará, a gente empatou contra o Ceará. Eu fui mal pra caramba no jogo. Até então. Porém, eu via que o jogo precisava de um Thiago Neves. E tipo, o Thiago Neves não entrou meio por causa da confusão, da briga ali, do atrito que teve com o Rogério. Que eu percebi, né? Então, essa minha intuição, eu sou um cara que fala, meu irmão. Se eu chegar aqui e não gostar de tá aqui no programa, Por exemplo, eu vou falar com você, pô, mano, desculpa aí, mas não foi legal pra mim. Eu vou ser sincero contigo. Cheguei no vestiário e falei, pô, Rogério, numa reunião, falei, pô, Rogério, não precisa ser amigo, né? Vamos ser profissional. Ali no jogo a gente precisava disso, tudo estudando. Fui falando na boa. E ele virou as costas e saiu. Aí eu, pô, que isso, cara? Eu fiquei nervoso. Uhum. Foi aonde que eu fiquei nervoso ali e tal. Deu aquele tumulto, a diretoria ficou meio embolada, tá ligado? E os jogadores também não concordaram com a atitude dele, do Rogério. E aí surgiu a demissão. Só que aí a gente já tinha, pô, tido uma porrada de jogos. E...
porrada de conversa.
É, nossa.
E já tava o salário atrasado já nessa época?
Muito.
É, né?
Muito, muito. Pô, eu nunca reclamei. Assim, cheguei lá na diretoria a passada, falei, pô, mané, tem que pagar, preciso do meu dinheiro. Senão não vou jogar. Nunca, pô. Os caras me crucificaram, por isso que eu falo, velho. Os caras até a demissão do Rogério Ceni, eles botaram na minha conta. E, pô, tem nada a ver com o bagulho do Rogério Ceni. Eu fui pensando no Cruzeiro, 100% do Cruzeiro. Meu irmão, o time tá precisando do atleta. Independente se sou eu, Dedé, se é você, Rogério, se é o Fábio, que é o bravo, se é presidente, se é ninguém. O time tá precisando, a gente tem que usar todas as armas, meu irmão. Tá ligado? Porra, se a gente tem uma espada, você vai usar um canivete, irmão? Uhum. Entendeu? Porque você não achou que a espada é vermelha? Você gosta de verde? Não existe isso, pai. Eu acho que força é assim.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Você tem força pra usar. Você vai usar as coisas mais fracas? Não, tinha força. Eu acho que pro time aquilo ali. Depois xinga o cara, briga com o cara, dá soco no cara, tampa na porrada, a gente vai separar no vestiário, mas o time ganhou. Entendeu? E foi isso. Foi o meu pensamento. Mas, infelizmente, a minha boa vontade gerou uma carga negativa.
Ia ser interessante aí ver os caras saindo na porrada. Né?
sai não, galera, não deixa não.
Tu já saiu na porrada com alguém assim?
Não, tá doido. Eu sou da paz, pô. Eu sou até bobão, pô. Eu sou bobão, pô. Sou mongoloide da situação. sou da paz.
E o que tu gosta de fazer quando tu não tá jogando bola?
Pescar, mano.
Pescar? Pô, caramba.
Sou pescador e legal. Tudo bom, parceiro. Tucunaré. Sou pescador.
E lá em Volta Redonda tem os pontos?
Lá em Volta Redonda tem muito lugar bom, não. A gente tem que viajar para os lugares longe.
Onde que tu vai pescar?
Em Minas tem um lugar lá, Três Marias. Vai para lá, chega em Três Marias, os caras até zoam. Porque lá os atleticanos chamam Cruzeirinha de Maria, né?
Ah, é.
Mas eu vou lá é um lugar muito bom para pescar.
Não é mentiroso, não, né? Só pescador, né?
Não, sou pescador bom. Não inventa caô, não.
E um videogame? Não curte um videogame?
Pô, mano, eu curto não. Tu viu ali, a prova foi tu. A prova foi tu.
A teus filhos não jogam?
Nada.
Não?
Meu filho, eu tento levar meu filho pelo... Por incrível que pareça. Tipo assim, meu filho roda Beyblade. Meu filho curte rap antigo.
Maneiro.
É, pô, rap do Mentiroso, rap do Magalhães.
Caralho,
tu fala, sabe cantar? Mano, leve. Canta, pô. Eu tento fazer isso, mano, é porque... São coisas que eu gosto, pô. Coisa que eu aprendi, eu acho que foi maneiro, tá ligado? Pra mim, eu acho que tem várias coisas de infância maneira hoje. Pô, meu filho tem uma porrada, coisas que eu não tive, né? Uma porrada de roupa de super-herói, tá ligado? E
ele tem quantos anos? Tudo.
Meu filho tem 4, fazer 5 agora em novembro.
Pô, ele já curte o Magalhães?
Magalhães, pô, maior resenha, meu filho é maior resenha, pô. Eu tenho um filho e uma menina também. Aí ele canta, fica na cabeça da minha filha é inteligente pra caramba, fez 2 anos e pouco agora. Aí é o rap do Mentiroso, é aquela música. Se tu é bom de briga, pode escrever que eu sou também. Baixinho tá minha filha lá. Tu é bom de briga. É legal, pô.
Só não pode deixar eles escutar Chatuba de Mesquita.
Não, essas paradas não chegam, não. Essas paradas é até tirado da internet, a galera, pô. Essa época boa, nossa.
E quando tu era, molecão, tu curtia os bailes?
Não, curtia muito não. Assim, escutava, mas não curtia não. Ali em Volta Redonda, minha cidade é tranquilona, pô.
É?
Era ainda mais, ainda nessa época. Pô, era tranquilona. Então, eu tenho uma porrada de amigo. Eu tenho uma porrada de amigo mesmo. Frequenta minha casa, pô, papo de mais de 100, Amigo de infância.
Porra, maneiro.
Pô, maneiro. Tem amigo pra caramba.
Pô, tá tu ligado? Foi casar com a mulher que morava na mesma rua que tu, pô?
Fui casar. Era minha melhor amiga, pô. Rolou um beijo, despertou o amor e foi embora. Dois filhos.
Já fechamento. Tá quanto tempo com ela?
Namorando?
É, tudo.
Desde 2008. Coloca aí... 13 anos. Na, assim, de relacionamento. Agora é de amizade desde os 2 anos, sei lá, 3 anos de idade.
Caraca, desde menosaço.
É, porque mesmo. A irmã dela que é da minha idade. Ela é 2 anos mais nova, tá ligado?
Entendi.
Aí, pô, meu filho é mamão, pô. Meu filho é a casa de esquerda da minha mãe e a casa do meio da minha sogra.
Maravilha.
Aí almoça lá e aqui.
Não, pô. Pra tu é bom também, né? Que dá pra deixar lá, dar namorada.
Esquece, é, pô, bom pra caramba. Pertinho, pô. Moramos ali pertinho.
É, eu não dou essa sorte. Minha mãe mora lá no Rio ainda. E minha sogra mora dentro da minha casa. Então eu não tenho nem pra onde deixar
meu a criança. Deus do
céu. Tem duas filhas, né? Então.
Se eu quiser namorar, eu tenho que sair mesmo.
Tem que sair. Pegar a casinha.
Cara, você falou desse jogo do CSA, né? 1x1. Teve um negócio famoso que aconteceu do tal do áudio lá, né? Do Fala Zezé com o Thiago Neves, né? Como é que foi isso pra vocês lá dentro, assim? Porque a repercussão foi muito grande desse negócio aí.
Foi muito grande, cara, mas eu não me liguei nessa parada, não. Esse jogo do CSA, que foi do Fala Zezé aí, que o pessoal zoa, eu não joguei esse jogo. Aí já tinha saído, acho que foi um jogo depois do jogo do Corinthians que eu senti meu joelho. E virou zoeira, né? Virou meme aí e tal. Mas bobeira, eu achei mó bobeira. Fala assim, até pela situação do CSA e tal, ele... É, a intenção do Thiago eu não achei uma intenção ruim, não. Porque tô falando assim, de oferecer um bicho, uma motivação a mais, tá ligado?
É pagar o salário, né? Que tava
devendo, pagar salário, ele pediu mais o salário, né? Sim. Então, um estímulo, mas vira zoeira, não tem jeito. Dá mais futebol é o lugar que mais zoa, velho.
Pois é.
Tudo é zoeira, parceiro.
Na seleção também é zoeira pra caralho?
É zoeira. A galera ali é brava. Se der mole ali, a galera zoa bobeira também. Mas, cara, antigamente a zoeira era muito maior porque tinha menos tecnologia. Uh-huh. Hoje em dia é fone de ouvido do pessoal ali e tal. Eu chegava no Cruzeiro, fazia de tudo pra botar minha caixinha de som e todo mundo ouvia. Galera, quer escutar o quê? Tal, tal, tal. É, outro, quero escutar um louvor, outro, quero escutar um sertanejo, mais sertanejo lá. Beleza, pum, botava meu samba. Vai escutar samba. E ficava. Aí o galera curtia, alguns estavam de fone e começava a tirar, e começava a ter resenha, os caras lembravam que foi no pagode aqui e tal. Isso dava resenha. E eu sou assim, cara. Onde eu vou, assim, eu tento arrumar amizade, tento arrumar conversa. E, pô, no clube, pô. Chego lá no Volta Redonda, conto todas as minhas histórias e tal, tal, tal. Os caras contam a história, eu já falo, ih, história morta, sai daí e tal. Vai ter resenha, tá ligado? Os caras, pô, o Dedé é maneiro e tal. Não é que é maneiro, não, é o meu jeito de ser, mano. Tento fazer o máximo possível pra agregar um bom ambiente, tá ligado?
Cara, esse negócio que teve, foi o Rank lá que colocou você como...
63º
brasileiro, mas eu nem sei o que é isso. O que foi isso?
Postaram até agora essa parada, pô. Sei lá, velho. Do nada me mandaram mensagem. Pô, falaram aí que a CBT te colocou aí como 63º homem mais importante, sei lá.
É, do Brasil,
do
né?
Do Brasil. Falei, eu vou ser importante. Sai daí, velho. Isso aí é tudo fake news. Na época não tinha nem tal de fake news, né? Mas isso foi em 2011. Foi 2011. Virou zoeira também, pra você ver. Parada maneira, virou zoeira. Foi maneira, assim. Eu tive uma parada maneira no futebol, velho.
Esse. Porra. Tá, mas assim, pro ano que vem, se tu não. A conversa até agora é jogar pelo Voltaço?
Não, ainda não. A conversa agora é me recuperar bem fisicamente, assim, não estado clínico de lesão, mas fisicamente.
Física mesmo, pra jogar.
Pra jogar. E ver o que vai rolar. Não desprezando. Ou muito menos menosprezando o Volta Redonda, que é a minha casa. Ali é o time que eu amo. Volta Redonda é minha paixãozinha de Volta Redonda. É, mas como os propósitos, né, cara? As coisas podem ser oferecidas um pouco maior em outros lugares, assim, um pouco maior. E o Volta Redonda entende muito bem isso. Os caras lá são muito... assim, são apaixonados em mim, assim, como amigos, como o prato da casa, o jogador que cresceu ali.
Os caras lá são teus amigos, então? Os caras lá de frente?
São. Teve um... Por exemplo, o diretor que está lá hoje foi meu diretor da base. É, o supervisor lá.
Tu conhece geral?
Geral. É, assim, tem uns caras novos, né? Mais novos agora. Mas, tipo, a maioria... Tem uns moleques que jogaram comigo que trabalham lá hoje em dia. Sei lá, parte do marketing. O moleque que trabalhou comigo também na base. Então, eu conheço muita gente. Muita galera maneira.
Entendi.
Cara, e a Europa? Você já pensou ir pra lá? Ou teve proposta, alguma coisa?
Cara, na época de 2011 foi loucura. Cheguei a conversar com o Benfica, sentar com a diretoria do Benfica. Teve o Valência. Só que eu sou muito apegado, mano, com o Brasil, com a minha família e tal.
Uma é das isso, paradas... foi isso que te segurou aqui?
É, uma das paradas que me seguraram. Mas assim, 2013, como eu tava um pouco mais tranquilo, mais aberto pra questão disso, eu tive uma proposta da Rússia, né? Que é onde o Cruzeiro não quis me liberar, assim, a diretoria. Depois eu tive uma parada importante da Juventus, que já tinha falado, não, veio, vamos embora.
Uhum.
Já tinha falado. E na hora, semana, o treinador tava precisando de zagueiro, aí jogou mal, foi mandado embora. Aí não quis
o
mais...
O treinador da Juventus.
Da Juventus, tá. Na época. Eu não lembro quem que era, meu empresário sabe. Aí não deu certo. Aí 2018, isso foi 13, e o Juventus 14, e 2018 teve do Lyon, né? E aí de 2018 eu já optei ficar pelo Cruzeiro, mas por gratidão por tudo que eu tinha passado. Aí eu optei assim, pô, vamos fazer, mas e tal, os caras, pô, eu vou te dar um aumento, né? Não era um aumento que eu receberia fora, mas já era o suficiente pra mim em relação a... eu também não sou muito ligado a essas paradas, não, mano.
E também a França é bem mais longe de Volta Redonda do
puta
que...
Puta merda. Imagina, de Minas, imagina, né? Na estrada, pegar aqui na Dutra. Porra, tá maluco.
França não tem o quê?
A sogra, né?
Não tem a sogra que mora do lado.
Mãe e sogra, pô.
É verdade.
Porra. Comida mineira da minha mãe, comida mineira da minha sogra. Pô, tá maluco. Não, mas...
Mas quando assim, tu foi pra Minas, tu levou todo mundo? Como é que foi?
Não, não. Eu fui sozinho primeiro. Fiquei sozinho, depois eu casei com a minha esposa, em 2014.
Aí ela foi?
Ficamos lá. Aí em 2016...
É verdade. Nessa época, tu não tinha filho.
Eu não tinha filho. Em 2016, tivemos o Gabriel. E... 2018, tivemos a Sofia.
Entendi. É, e com tua esposa, como é que ela te apoia pra caralho nessa
tá
tua
caceta,
fase aí?
Tá
como
maluco.
É que é?
Muito, muito. Conhece tudo de mim, mano. Tudo. Meu semblante, se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô com expectativa boa, se eu não tô com expectativa. Conhece tudo. Só de olhar já sabe do que tá passando na minha vida. E
ela
sempre me apoiou, parceiro.
Ela que tu sente assim, se vamos dizer que tu vá pra Europa, sei lá.
Na hora. Sonho dela.
É?
Mas na hora. Nossa, mãe.
Bom, então isso já...
Na verdade, ela é assim. Onde eu tô, ela vai. Assim, não, o que eu quero, não é isso. Não. Dedé, tô contigo. Fala, amor, vambora. Pegamos um negócio que ela vai ficar feliz pra caralho. Vambora. Entendeu? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Fechamentão, mas a mulher é mau fechamento. Fechamento mesmo. Parceira.
Maneiro. Isso daí não é fácil, não, cara.
Pô, tá maluco.
Não é comum.
Achei a... Ali,
prometida, né?
Pai do céu apontou ali, tudo. Sério? Despertou na hora. Veio o anjinho do amor
o cupido
tocou nós dois ali na hora, sentado no sofá, rolou o beijo, amamos, foi embora. Não, melhor coisa que aconteceu
na vida. Que pira, pois é que você falou que vocês eram amigos e tal. E...
Amigo pra caramba, pô. Amigo pra caramba. Aquele ali andava com a gente, pô. Na época ali. Aí na resenha, tal, e do nada...
Qual é? Me dá um beijo aí.
Foi nem falado, mano. Foi, rolou, virou e tal. E largamos. Chamamos na beisola.
Brabo demais, pô.
Porra, tá maluco?
O cara é foda. Ô Jean, tem pergunta aí pra nós?
Tem pergunta.
Manda umas perguntas aí pra nós.
Deixa eu liberar.
Ih, polêmica. Não deve ser, não. Geralmente os caras aqui
Eu já faço o filtro também, né? Você tem muita maluquice aí, né?
Opa. Se for muito filha da puta, já faz o filtro ali. Lê pra nós aí.
Tá. O Limas mandou: que carreira. Tudo começou no Rio de Janeiro, onde foi destaque nacional atuando em alto nível. Um tempo depois foi a Minas Gerais e lá foi coroado como o melhor do Brasil em sua especialidade. Meus parabéns, doutor Dedé, o maior médico fisiatra do que o Brasil já viu.
Sabia que elogiar ia dar um final. Os caras ficam falando os cruzeirenses, parada de. Principalmente cruzeirense. Fala de questão, ah, você é médico, porque eu fiquei muito tempo no DM, uhum. Tá ligado? Ó, foda que a galera. Eu falo assim, hoje as paradas são invertidonas, tá ligado? Ninguém quer saber se você tá passando bem, se passando mal, os caras querem zoar. Mas tá bem. Eu sou um cara que leva as paradas na zoeira e sou cara de boa, uhum. Tá ligado? Se for pra zoar também, eu vou zoar. Mas a galera do Cruzeiro bateu muito os cruzeirenses. Alguns. Não vou generalizar, né? Porque tem uns caras que gostam de mim, que sabem tudo que eu produzi. Mas a galera do Cruzeiro foi... Porra, pelaram comigo, pelaram mesmo.
É que assim, a torcida é muito emocional, né? E assim, ele vem à instituição, o clube, e... Normalmente se procura culpados aqui no Brasil, em qualquer coisa de futebol que tenha. E aí a diretoria faz um monte de cagada, e só que esses caras somem, né?
Exatamente.
Eles desaparecem, ninguém nem sabe
quem são. E quem bota a cara é vocês.
Quem bota a cara são jogadores. E assim, isso é uma coisa também, que a mídia... um dos motivos que a gente resolveu fazer isso aqui é isso, sabe? Porque a mídia não procura você pra isso aqui.
Pra o desabafo, né?
Ninguém sabe. As coisas que estão falando aí, cara, ninguém faz ideia de
muita
nada
coisa
disso,
que eu falei
aqui,
não falei pra ninguém.
Pois é, e a mídia não parece interessada nisso, entendeu? Sim. E o nosso caso aqui é isso, cara. A gente vem aqui, você conversa...
Tu sente que os caras da mídia entram numa de fuder os jogadores? Ou isso é uma viagem minha?
Não, assim, eu não sei qual o sentido, entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo, Neymar. Pô, meu irmão...
Coitado do Neymar, caralho.
Eu sou... Se eu sou o cara, um dono de uma emissora gigante, ou, sei lá, dono aí que pudesse controlar alguma situação, fala, meu irmão, passa, faz carinho desse moleque aí, pô. Tenta levar esse moleque pelo lado positivo, não pelo lado negativo, porque esse moleque aí, velho, vai trazer a Copa do Mundo pra gente. É a força que a gente tem. Eu acho que temos vários jogadores aqui que podem ajudar também. Mas o Neymar não é nem... Eu falo nem que é um jogador de futebol. Eu acho que o Neymar já é uma estrela, tá ligado? Uhum. Ele já é um cara diferente no futebol. No nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Eu penso assim...
Você tá
assim,
falando isso porque tu parou ele, né?
Neymar?
Quebrei.
Que nada, pô. Não, moleque é gente boa, pô. Os caras tentam esculachar o moleque, eu discordo.
Eu também discordo pra caralho.
Discordo pra caramba, pô. Eu acho que a gente tinha que dar mais valor tudo que a gente tem aqui, velho. A gente tem muita parada boa, velho. País, os caras querem valorizar sempre fora. Chega fora, os caras babam ovo nosso aqui. Entendeu? Isso que eu acho estranho. E não dá moral nenhuma pra quem fala mal do Brasil. Fala, pô, você é um retardado de estar falando isso aí. Você é maluco.
Pois é, no caso do Neymar, não é nem pra babar o ovo do cara, é pra reconhecer o que o cara faz mesmo.
O cara é mágico,
tá ligado? O cara é sinistro, porra.
Pô, tá maluco. O cara é... Meu irmão, extraordinário. O cara tá pra lá, do nada ele tá pra cá. Aí você vai pra cá e virou de novo. Puta merda, pô. É a nossa perna pra lá, a cintura pra cá, o pescoço pra cá. Assim, né? O cara fica tortinho, pô. Dá maluco. É muito inteligente. Muito inteligente de abusar. Eu joguei um jogo com o Neymar na seleção, lá na China. Nunca vi aquilo não, pô. O cara tinha dado 3 porradas seguidas na perna dele. Tá, tá, tá. O juiz deu falta. E a gente tava atacando pra frente. E a gente já tinha passado o meio de campo. E o cara bateu, ficou pra trás, tá ligado? O Neymar parou a bola com a mão. Saiu da bola e pediu pra tocar. Ele foi de frente pro cara, ao contrário do gol que a gente ia atacar. Pra driblar o cara, eu falei, que isso? O cara é maluco. Eu no campo falei, pô, mas o gol é pra lá, pô, tu tá vindo pra cá. Você vai recuar. E driblou o cara e foi embora pro gol.
Você acha do...
Mó jogadão, fez mó jogadão ainda.
Do jogador que você jogou, ele foi mais impressionante assim?
Mais.
Você jogou junto?
Longe. Eu tenho, assim, dos caras que eu joguei em clube, eu tenho um top 3 aí brabo. Que eu acho que é o Everton Ribeiro.
Esse é brabo.
Esse é brabo.
Brabo, brabo, brabo. Eu gosto muito da Arrascaeta, acho que é o mesmo nível, mas eu acho que o Dagoberto também, brabo. Tô te falando assim, maluco, sinistro. E o Diego Souza, que eu acho. Só que o Diego Souza é o mais largado de todos. Mas cine, fenômeno. Esse é meu top 3. Mas o Neymar é o número 1 de escolha pra time. Tô falando assim, se tiver Messi e Cristiano Ronaldo, eu escolho o Neymar. Eu escolho no meu time. Neymar. Não por ser amigo, nem ter jogado com ele. Amigo assim, né? Ter jogado com ele, ter conhecimento dele, assim, que eu vi. Eu acho o cara mais envolvente do futebol, o Neymar.
E técnico, qual foi pra você o melhor que você trabalhou?
O Ricardo Gomes.
Ricardo Gomes.
É assim, o Mano, eu tive uma passagem muito importante com o Mano, pica também, das galáxias. Até foi o cara que me levou pra seleção. Mas assim, o que me ensinou a como zagueiro, a crescer como zagueiro, a entender o futebol, entender como zagueirar, né? Uhum. Foi o Ricardo Gomes. Pra mim é pica. Pica das galáxias, assim, de chegar no campo, puxar. Vem pra cá, pô, tá correndo pra lá errado. Tipo, lance bobo. Ele falou, fica aqui que aqui vai dar certo. Sinistro ele.
Entendi. Maneiro.
Já?
O Riadley mandou, Dedé, sou cruzeirense e queria dizer que grande parte da torcida te admira pra caramba. Eu entendo que trabalhar sem receber, ninguém merece esse tipo de coisa. Dedé, você hoje entende que por que foi expulso contra o Boca Juniors? Até hoje não entendi aquela expulsão. Manda um salve, valeu.
Caraca, também não entendo não, cara. É, eu entendo. Só a única coisa que eu sei é que o juiz errou grave. Que tanto que me
voltou... Erro, né? Os argentinos erram na arbitragem, né?
Errou, mas só que eu fui expulso de novo. Uhum. No outro dia, me voltaram pro jogo e fui expulso de novo. Uhum. Mas aquele jogo ia ser um jogo muito importante, porque foi na hora do crescimento do nosso time, mano. Nosso time tava voando, aí pum, me expulsaram. Sacanagem. Porque o lance que eu pulei, a gente no alto, a gente não consegue parar, só se eu tivesse asa, né? Desviar. O goleiro veio de frente e foi um choque. Mas não entendi o porquê da expulsão. Porque o cara chegou a ver o VAR, alguma coisa tem. Entendeu? Mas não entendi nada. Eu acho que foi mais o lado de tá jogando em casa, o Boca jogando em casa.
É que assim, e a gente quer. Bom, é que a gente assiste, você não curte assistir futebol, mas a gente assiste muito, tipo. Pra nós, assistindo, a arbitragem é, aqui, pelo menos na América do Sul, é muito confusa, né, cara? Tipo, é...
Um árbitro apita de uma forma, outro deixa rolar, outro para mais, não é? Isso aí que você ia querer dizer.
É isso.
Eu acho que no futebol brasileiro, principalmente, assim, sabe? Não criticando os árbitros, não tô criticando, não. Só que muda muito. Parece que um árbitro aprendeu numa escola, outro aprendeu em outra, porque você vai jogar num jogo... Para toda hora. Vai jogar outro jogo, deixa correr. Então, isso muda muito a dinâmica do jogo, tá ligado? Tem muitos hábitos muito bons aqui. Mas tem muitos jogos que fica muito parado, mano. Muito parado, assim. Faltinha, pum, caiu ali. O outro, deixa correr. E você tinha jogado um jogo atrás, que, pô, foi parado toda hora. Cabeça do cara fica assim, caraca, velho. E outro, muito cartão. Sinistro, mano. Dá um bololô danado.
Quando chegou o VAR, o que você... Como é que é pra você? Porque o que parece que aqui no Brasil, o VAR para e fica 5 minutos parado, que é um negócio, né? Tipo, isso esfria o jogador, tipo, é um saco que tá esperando.
Eu acho que, tipo assim, o VAR ajudaria, mas se tivesse a personalidade da arbitragem, tá ligado? Por exemplo, foi gol, o cara lá de trás, o árbitro em cima da jogada, o cara deu uma porrada aqui, o juiz deixou correr e foi gol. Meu irmão, eu acho que pô, isso é uma regra. Quem sou eu pra tentar mudar a regra ou criticar quem fez a regra? Mas, pô, o árbitro tá em cima da jogada. Ele que tinha que ter parado ali. Não esperar tudo acontecer pra depois ver câmera lenta, detalhes que o cara botou o pé e parou a jogada, tá ligado? Eu acho que o árbitro tinha que ter atitude ali. Pô, meu irmão, não foi falta e foi gol. Ou então vai lá e dá a resposta na hora.
É, porque hoje em dia quando o VAR chama... Você já imagina que o juiz vai trocar a decisão dele.
Né? Exatamente.
Dificilmente o juiz vai no VAR e mantém o que ele falou em campo.
Não, beleza, de impedimento, a questão de impedimento, beleza, muito difícil. A bola passar da linha do gol. Pô, chutou, o goleiro foi lá dentro, tirou. Bola passar, beleza. Mas a questão de falta, ou então, tá no escanteio ali, o cara foi lá e deu um puxão no cara que poderia cabecear a bola e o juiz não viu, beleza. Mas uma falta lá atrás com o juiz em cima. E não dá a falta... E cegou, depois ele dá falta, depois que veio no VAR, eu não vi esse detalhe. Pô, tu vem em câmera lenta, a porrada é outra porrada, pô. Teve meu lance contra o Corinthians, na final de 2018. Lance contra o Corinthians, torcedor do Corinthians, veio voando pra cima de mim, pô. Porque achou que eu tinha simulado, eu tomei uma porradão, foi tapa. Que eu tomei no pescoço do Jadson, o lance do gol do Pedrinho. Depois foi ver o juiz anulou o gol do Pedrinho. Mas você vê em câmera lenta, parece mesmo que foi não foi um tapa forte que poderia me desequilibrar. Mas no jogo eu tava correndo de frente e o cara veio com o braço. Pum, bateu, eu caí, entendeu? Lógico, pô, se tivesse numa situação o Jadson vindo dar um soco no meu peito, não é cair, tá ligado? Uhum. Mas eu não simulei, foi um tapa, pum, já fui. E me impediu de tentar impedir o lance do Pedrinho. Então, acho que assim, o VAR tem que ser trabalhado, tem que ser estudado um pouco mais, melhor, assim, né? Para evoluir, mané. É, eu acho que vale a pena. Tem árbitros que usam bem no jogo, né? Que a gente também tem que dar os seus parabéns, mas tem muitos detalhes aí que, principalmente pra gente dentro do campo, que arrebenta nós, a gente não consegue entender.
Como é que você era com os árbitros? Você perturbava eles ou...
Eu sou chato.
É chato?
Falo toda hora, mano. Nossa, mãe, sou chato assim, mas... É normal, cara. Tá quente lá, pô, não tem como controlar. Sou chato pra caramba com os árbitros.
É, xerifão, caralho.
É, pô, tá maluco. Acontece o negócio... Fala pra cacete, mano. Até coisa nada a ver, a gente fala.
Já tomou muita punição por falar, por encher o saco dos árbitros?
Assim, ser suspenso assim não, mas já tomei bastante cartão amarelo.
É.
Já. É que ele usa o cala a boca, pelo aquele, amor de Deus, não aguento mais você.
Hábito é tal da Marid, aquele lá do Paraguai lá. Pelo amor de Deus, que cara escroto em questão de... Olha, você vai... Ah, ele pum, toma. Se falar B, você vai ser expulso, pô. Foi caraca, tomei um contra o Vasco que eu fiquei louco, mano. Os caras teve que me segurar ali, me tirar, me afastar. Esse é a Marid aí, maluco.
Corinthians gosta, né?
Bom, o Alê Salvador mandou. Salve, salve, família. Dedé, quem foi o zagueiro mais brabo que você jogou junto? E qual o jogador gringo da sua posição que você mais admira? Abraço.
Gringo. Bom, o zagueiro que eu gostei muito de jogar, assim, até pela situação de nós termos as mesmas características... Foi o Anderson Martins, que eu achei que não daria certo nós dois jogar assim, não daria tão certo, né? Porque a gente conversa, como o moleque é paz também, gente boa. Em 2011 a gente começou assim, dois jogos, aí perdemos para Nova Iguaçu e Boa Vista. É, tomamos um totó, cara, desses caras. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não vai dar não pra gente jogar junto. Será que vai dar certo? Pô, no outro jogo. Aí foi quando chegou o Ricardo Gomes. Ele começou a acertar nós. Meu irmão, era bom demais jogar com o Anderson Martins, mano. Um cobrindo o outro. Foi o jogo que a gente jogou contra o Santos. O Santos tava time massa, né? Ganhou a Libertadores. E foi eu e o Anderson Martins, jogou bem pra caramba. Pegamos um período de seis. Depois, infelizmente, ele saiu. Mas foi um cara que eu combinei muito em jogo. Pô, eu tacava de um lado, ele tacava do outro. Depois defendia, fazia cobertura. Foi maneiro. Mas eu tive bons zagueiros que eu joguei junto também, como... É, fiz um resto de temporada de 2011, depois que saiu o Anderson Martins com o Renato Silva, deu muito certo. E depois no Cruzeiro, com o Bruno Rodrigo, a gente fez uma temporada maravilhosa em 2013. E com o Léo, em 2018 também. Foi uma temporada maneira também, começo de 2019. Foram bons zagueiros também. Assim, mas um cara que eu acho que eu me identifiquei bastante em campo, assim, só de olhar, sabia o que fazer, foi o Anderson Martins.
E teve algum gringo que tu
do gringo?
Assim, caralho, esse gringo é foda.
O gringo pica é o Sérgio Ramos, né, cara? Uhum. Como referência, assim, do futebol, Sérgio Ramos. Gostava muito do Pepe, só que o Pepe é o malvadão, né? Esse era o malvadão. Ele é, né?
Até hoje, né?
É o malvadão, brabo. É, mas tem bastante zagueiro sinistro lá fora, cara. Mas como eu falei, se eu começar a pensar no zagueiro aqui, eu não sei, não conheço. Cara. Eu não vejo, mano.
Você tem algum ídolo no futebol assim, jogador?
Eu tenho uma referência legal. Tinha o meu master, era o Juan, quando jogava. Juan é meu ídolo mesmo, do Flamengo. Uhum. Ídolo mesmo. Gostava muito do futebol dele, porque eu me identificava muito com ele em relação à questão de roubar bola. Só bola. Tento não dar porrada em ninguém e tal. E hoje o Thiago Silva, assim, junto era Juan e Thiago Silva, né? Eles são mais velhos que eu. E o Thiago Silva já joga desde molequinho. E o Thiago Silva, eu acho que o Thiago Silva também tem muita leitura de jogo, defensivamente, assim, técnico.
Ele é foda mesmo.
É, taticamente, ele é muito bom, mano. E, porra, tecnicamente é comparável, porque olha o time que ele jogou e campeão. É. Mas taticamente, que eu analiso mais taticamente, movimentação, que é importante pra caramba pra gente. O zagueiro que sabe jogar taticamente, já... Joga bem aí, time grande.
E faz gol de cabeça pra cacete ainda. Ainda é...
Fora isso, cara. Fora a leitura, né, velho? O crescimento também que ele teve fora. Pô, o Thiago é pica. Pô. No Fluminense ele já era foda.
Sim,
o
Fluminense era insano.
Não, o Fluminense já era muito destaque já. Chegou na Europa, pô. Chegou lá, manteve, jogou só em lugar pica. top. Eu falo pra ele, pô. Falei pra ele, me deu camisa, pô, Juan, homem. Todo jogo eu pego uma camisa do Juan, parceiro. É bonzão ter essas referências assim, os caras ser maneiro com a gente, tá ligado?
É.
Yeah. O Acreano mandou, Dedé, eu vi que o Felipe Melo te ajudou a realizar o sonho de ter um carro que tu queria muito. Como foi esse rolê?
Tá até rindo ali. Que? Ter carro?
É, ele perguntou aqui, o Acreano.
Não, pô. O Felipe Melo é um cara que... Ele também é da mesma rua ali da minha mãe. Ele foi nascido e criado ali.
Ah, Volta Redonda também?
É, pô. Ó, minha mãe mora na esquina. Minha sogra mora aqui. Na curva lá mora o pai do Coelho, o Zé Coelho. Me ajudou pra cacete. E, pô, o Felipe Melo já era jogador brabo já quando eu tava começando, pô. Tipo, 2004, ele tava no Cruzeiro. 2004, eu acho. 2003, ele tava no Cruzeiro. 2003. 2004, tava no Grêmio. E ele já tinha um áudio, pô. Aí, pô, referência. A gente tinha referência. Mas carro, a gente... O Felipe Melo nunca me deu, não. Me ajudou com chuteira pra caramba, tal. Eu andava nos carros dele. Com o irmão dele, tá ligado? Com o pai dele, mas... Ele não sabe não, agora quem vai saber? Eu tinha carteira, tá ligado? Ó, irmão, me leva, irmão, né? Me leva aqui. Me levava, pô.
Tá certo,
é, pô. Não, mas assim, a minha carreira, tipo assim, minha base, pô, minha base era... Eu era pobre, né, velho? Eu era pobre, não era moleque de miséria, assim, tipo, não ter comida. Tinha um arroz e feijão, tinha vezes quando não tinha carne. De vez em quando era arroz, feijão e ovo. Mas, pô, vivi tranquilo, sabe? Em relação a isso. De vez em quando a luz cortada, mas tá de boa. Tomar banho frio passa, né, velho? Esquentar água no baldinho. Mas, enfim, assim... E... Pra treinar, eu sempre tive uma chuteira maneira. Porque eu calçava o mesmo pé do Felipe, mano. O pai dele sempre me dava uma chuteira aí, Mizu.
Maneiro.
Uma Moreliazinha, que é a braba. A braba da chuteira. Essa Morelia aí. E eu treinava só assim. Cheguei no profissional do voltar assim com essa chuteira, os caras queriam tudo tomar de mim, mano. Os caras tudo assim, eu falei, ah, quiser tomar, mano, vai.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Tem que fazer na mão. Tem que fazer grandão já. Mas me ajudou muito. O pai do Felipe Melo me ajudou muito. Mas carro nunca... Só andava no dele, mas... Me dar nunca deu, não. Nunca bateu, não. Não, pô. Não. Eu andava devagarzinho, pô. Tinha uma carne. Vou bater um Audi. Tava morto, pô. Era um A4, pô, maneiraço. Pô, baixava os quatro vidros, botava o bracinho pra fora.
Ia como?
Abria o teto.
De patrão.
Andava com... Tinha um ponte lá em Volta Redonda que ficava lotado, né? Na época era só amigo da minha mulher. Aí a gente passava de Audi.
Tá certo.
Pô, tá maluco?
Como é que é o nome dela? Fala a beça dela aí.
Patrícia.
Mas... Patrícia.
Patrícia.
Tem mais aí, Jean?
Tem. O Matheus Capanema mandou. Fala, Dedé, qual foi o título que mais te marcou na carreira? E qual foi a torcida mais foda que você jogou contra? Abraço.
Joguei contra?
Contra.
Isso. O título que marcou, o que mais me marcou... Pô, mané... eu acho que foi igual em relação a sentimento. A do Vasco de 2011 e a do... Não tô ficando em cima do muro. E a do Cruzeiro de 2018. Porque as duas teve...
Copa do Brasil?
As duas foram Copa do Brasil.
Tá.
Por que do Vasco? Do Vasco foi... Depois de muito tempo, o Vasco não tinha ganhado título. E foi meu primeiro título. E da forma que foi, mano. Foi o maior jogo, o maior tumulto, sinistro. E do Cruzeiro, depois de tudo que eu passei, tá vivendo tudo, tendo aquele meu auge e ter conquistado de novo. E foram as duas... foram as mesmas competições, tá ligado? Então, o sentimento bem parecido. Então, de 2011... E 2018 foram os títulos mais marcantes assim, na minha vida. Apesar de todos serem foda, como 13 brasileiros, primeiro brasileiro e tal. Mas os dois foram sinistros, mano. Pô, só emoção, velho. Chegava em casa, chorava. Porra, tudo. Você lembra tudo que passou, né? Puta merda.
Maneiro.
Chorava pra caramba. Eu e minha nega aí, porra. A nega ali sofreu comigo, velho.
A torcida contra.
A torcida contra, é.
A torcida contra? Cara, a torcida contra, velho. A torcida contra, eu acho que foi do Corinthians, assim, a mais impressionante. A torcida do Corinthians é muito... Ela inflama, mané. O Corinthians tá tomando 5 gols...
E eles estão cantando.
E não sei o quê, da Gaviões, sinistro, maluco. Eles não param, não. Depois que acaba o jogo, aí que eles vão lá gritar com os caras lá, mas...
E durante o jogo, assim, os caras estão empurrando o tempo inteiro.
Não para, não para, não para, não para.
E como é que era quando era Flamengo e Vasco?
Cara, era duas torcidas normais, tipo assim, aquela a guerra de da gente dentro de campo, a gente não pega muito não, mané. A gente não pega muito essas paradas não, só gritaria mesmo, tá ligado? A gente escuta mais assim, gol ou lance perigoso, que vai pra um lado de cá, outro pro lado de lá, mas... Ver o que está acontecendo ao redor é difícil, mano.
Mas quando tinha...
Mas assim, fora que a gente vê vídeo, era brabo também, velho.
Mas quando ia ter o Vasco Flamengo, tipo, dentro do Vasco, assim, era... Ah, esse jogo é mais importante que os outros, é mais sinistro era. E tal.
Era. Inflama mais. É a mesma coisa do Cruzeiro. Você pode jogar com qualquer time do Brasil aí, vai jogar contra o Atlético, é o time a ser batido. O time que a gente tem que ganhar, de qualquer jeito.
Derruba muito técnico esses clássicos, né? Derruba demais.
Não,
né?
Técnico de jogador também, cara. De jogador também fica manchado, mano. Graças a Deus eu só tive jogos bons contra o Atlético. Se eu joguei um ou outro...
Fala nada, meu ex. Dá.
Foi, pô.
Cuidado.
Tem mais aí, já?
Tem uma imagem, tem uma imagem até meu amigo, Patrick, que aconteceu no jogo lá do Copa do Brasil, do... A gente tinha ganhado 3-0, 2019 agora. 3-0 no Atlético. Aí chegou lá no Independência, foi 2-0. Mas 1-0 e o Atlético pressão o tempo todo. Foi 90 minutos de porrada na gente. Aí começou aquele tumulto, briga ali, confusão, tal, tal, tal. Eu fui lá pra apaziguar e, pum, o torcedor jogou um copo. Peguei o copo. Aí eu fui jogar pro juiz. Aí os caras tentaram tomar. E era o Patrick... O Luan, era o Patrick e o Luan, eu acho que eram os dois, né? E foram tomar o copo. Eu, grandão, levantei o copo. Fiquei com o copo alto. E aí, esse cara pulando. Vum, vum. tem até um desenho, cara, os caras fizeram. E os caras, tá, 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 tá. Aí veio o Elias, deu um tapão no meu braço. Aí caiu o copo. Caraca, isso aí virou mó tumulto lá em Minas, cara. Mas foi maneiro. Então pega aqui, ainda falei, pega aqui então. Aí depois o Patrick, eu encontrei com o Patrick, que é a minha esposa, a esposa dele, são melhores amigas.
Patrick é do Inter?
Não, o Patrick é lateral direito, que era lateral, do Atlético, tá no América agora. Gente boa. Aí ele falou assim, pô, aí, fiquei feio daquele copo. Que ele é gente boa demais, velho.
Fez um golaço daquele jogo.
Uhum. Nossa, uma porrada que ele deu lá na gaveta. Mó jogão, mano. Que isso. Mas maneiro, maneiro.
Bom, é isso então, Jean. Dedé, porra, obrigado pra caralho por vir aí.
Que
tu
isso,
vai,
cara.
Tu vai autografar a nossa camisa, não vai?
Pô, tá maluco? Vocês autografam a minha também.
É claro. Aí, ó. Mas, cara, como é que faz pra te seguir nas redes sociais aí?
É, meu Instagram é DedéVital26.
DedéVital26.
26,
Eu vejo que você posta bastante coisa lá, mas é você mesmo que posta? Ou
sou eu mesmo que posto. Minha assessoria também me ajuda em algumas coisas também.
Você curte a rede social?
Minha assessoria mexe muito com o meu Twitter, mais com o meu Twitter. Uhum. Né?
Que é o quê? DedéVital26 também?
Só DedéVital. Segura assim. Então.
Entendi.
É só Dedé ou um abraço?
Ah, manda aí, pô. Manda aí qualquer coisa aí.
Se você quiser,
Nunca pensei que eu fosse querer ter um autógrafo do Dedé, cara.
Pô, e o atleticano ali, segurando pra ele escrever.
O mundo gira, né, cara?
É. Pô, joguei nos times aí, mas eu sou gente boa, mano.
Não, pois tu é gente boa, isso que é foda, pô.
Ia ser tão mais fácil, né, Igão?
Mas, cara, muito obrigado pela moral, obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente. E vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Espero que vocês tenham curtido o episódio.
Ó, agora tem Flow Sport Clube no Facebook.
Ah,
agora
Facebook
tem Flow
também.
Sport Clube no Facebook. Segue lá a gente em tudo quanto é rede social. Segue lá Dedé Vital e Dedé Vital 26 no Instagram, que ele aparentemente gosta mais do Instagram.
É, eu mexo mais no Instagram. Twitter o pessoal só me xinga, pô.
Pois é, né? Mas é com todo mundo.
Só xinga, só xinga. Todo mundo.
Esse é para que o Twitter serve.
O Twitter serve, pois é.
Mas é isso, obrigado, um beijo pra todo mundo.
Eu agradeço aí, galera. Valeu, maneiraço estar aqui
valeu,
com vocês.
Valeu.
Tchau, tchau.
É nóis.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.